Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast, estamos aqui para mais uma edição do nosso giro semanal pelos esportes mundo afora. Já é a 48ª edição desse podcast, que é sucesso de audiência desde as ilhas do Tahiti até o Alasca. Estamos aqui hoje com a ilustre presença da voz mais marcante e sensual de Sete Lagoas e região, o senhor Rodolfo Dias.
Qual é, galera? Tudo bom?
Entreguem as taças, Rodolfo. Quem ganhou a Superliga?
Nada, Cruzeiro.
Mas o levantador mudar faz falta. Uhum. Estamos vendo como é que faz. Estamos
e vai mudar também... de novo.
Faz diferença nenhuma. Estamos aqui também com a presença da mais alta sumidade em segunda divisão que nós temos aqui, o senhor Marcelo Marques.
E aí, nem sou tanto assim, cara, só tive lá um ano.
Mas marcou sua vida pra sempre, fala a verdade. Celim, e esse time do Papa, hein? Daqui a pouco nós vamos falar, porque temos um integrante em loco hoje, o senhor Sérgio Oliveira está de volta do Portão 4 da Independência.
É, isso é verdade, cara, eu tô aqui pertinho, mas não no Portão 4, senão nem consegui falar com vocês. Mas aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite. Vamos lá mais uma vez falar um bocado de esporte aí, desse bom mineirês nosso.
Só para constar, quando ele fala boa noite, gente, é bom dia, boa tarde, a gente não sabe que horas. Os primos de Celim, por exemplo, vai ver isso num outro fuso horário, não é, Celim?
Sim.
É verdade, cara, eu esqueci da a temporariedade desse negócio.
Exatamente.
Só lembrando para você ficar de olho aí no refletor aí, qualquer coisa. Pra você, né?
O interruptor tá na mão.
E para encerrar, na ponta ali, desaparecido em meio a figurinhas do álbum da Copa, o senhor Grauber Maia.
Fala, galera, vocês estão bons demais? 92% do álbum completo já, e nós estamos a 40 dias da Copa do Mundo ainda.
Eu tô exatamente na proporção contrária, mas Mohamed Salah já está lá, então estamos tranquilos. Começamos a edição dessa semana citando que vocês devem entrar imediatamente no blog startsports.com.br e consultar o post da maior Libertadores de todos os tempos, um trabalho profundo de pesquisa que começou numa votação nada lícita, de gente mudando voto para poder escolher o melhor time de cada melhor time da história de cada time. Celim pedindo para o Galo participar, ele não percebeu que o Galo não está na Libertadores até agora, mas acessem que vocês vão achar bom. Está lá e também está nas nossas redes. O mundo já tem acessado e polêmica está lançada. E também aproveitamos para citar aqui que as regras do futebol mudaram, não foi, Celim?
Isso aí. A FIFA soltou 14 novas regras aí do futebol, e é publicado no site da CBF. Você quer que fale de alguma delas? Como é que...
Eu quero que você me destaque só o que tem de importante.
Tem duas importantes só, né? Uma que liberou o VAR e a outra é a regra Luiz Soares, né?
Exatamente. Não pode mordida, que agora é falta. Já era antes, mas tudo bem.
Quer dizer que nós perdemos
falta no futebol.
Quer dizer que nós perdemos esse tempo todo achando que era falta. Que tristeza.
Podia tacar dentada à vontade.
Não, mas tem uma coisa também. Agora pode a quarta substituição na prorrogação, né?
Pode a quarta substituição. Jogador de base, a substituição ilimitada.
Ah, não. Achei fraco.
Tem uma mudançazinha na regra de impedimento, mas vai dar muita confusão ainda, então tem que esperar um pouco.
Acho que essa aí não pega não, hein?
Também acho.
Mas aí, para quem quiser ver, a gente vai publicar nas nossas redes, vai estar lá o comunicado oficial, esta miscelânea de mudanças que aconteceu. E, sim. Como é que é, Sérgio?
Não, pode seguir.
Aí você me interrompeu só para isso, que beleza. Não. E para encerrar, a última nota, fica na sua, Sérgio, calma. Para encerrar agora, nós também vamos falar que quase teve um pódio brasileiro no Mundial de Marcha Atlética, na prova de 20 metros, de 20 quilômetros, disputada na cidade de Taikan, na China. A brasileira Erika Senna terminou em quarto lugar. Ela disputou a prova no pelotão de frente na reta final, foi deixada para trás pela Maria Guadalupe Gonçalves, do México, que acabou com o ouro, e as chinesas Xiji Qiang e Jiayu Yang, que foram respectivamente prata e bronze. Quase que o Brasil ganha medalha no Mundial. Acho que seria a primeira vez que isso acontecia. Muito bem. Adiante, porque agora chegamos à razão de ser desse podcast, porque nós estamos falando de playoffs da NBA. O mundo está especulando se LeBron James já é maior que Michael Jordan. E eu já digo que ele não passou nem o Magic Johnson, mas tudo bem. Senhor Cid Oliveira, sinta-se à vontade para iniciar, afinal de contas você acertou quase todos os que iam avançar.
Cara, é verdade, naquele dia eu fiz tanta aposta que eu até fiquei meio perdido, mas eu tô tentando relembrar aqui, eu realmente acertei, né, de certa forma, mas eu apostei nas finais de conferência sendo, se eu não me engano, Sixers e Cavaliers, né, no leste, e a mais óbvia de todas no Oeste, que é Houston contra Golden State. É, mas você está falando aí do LeBron James, acho que a gente vai chegar nesse ponto da discussão, mas o que ele está fazendo nesse playoffs, cara, eu acho que é algo completamente fora do comum e que eu, particularmente, nunca vi um jogador individualmente fazer. Porque o restante do time de Cleveland não é lá isso tudo, cara. Mas mesmo assim, e ficou bem claro na primeira série contra o Indiana, que o Cleveland suou para passar e só passou porque o LeBron James destruiu com o Cleveland, destruiu com os Pacers nos jogos principais, inclusive no final da série ele dando coletiva, e você via que a cara dele estava extenuado, ele não conseguia mais, porque ele não tinha ajuda, ou ele fazia 50 pontos, igual ele quase fez todos os jogos, ou o Cleveland não passaria. Mas o que tá me decepcionando, de certa forma, nos playoffs, nesse estágio que a gente está agora das semifinais de conferência, porque tiveram outras decepções, é realmente o desempenho do Philadelphia até agora contra o Boston. Isso em partes. Porque o que Boston tem feito também é algo soberbo. É que você vê ali que é um time que tem casca de playoffs, e o Philadelphia ainda não tem, né, cara? É um time novo, um time jovem, muito talentoso, que vai realmente dar frutos nos próximos anos, mas que nesse momento de grande pressão dos playoffs, nos três primeiros jogos, sentiu. Venceu um jogo em casa ontem, né? A série está 3-1. Vai ter possível decisão amanhã com o jogo em Boston. Se os Celtics ganharem, eles avançam para enfrentar o Cavaliers, que eliminou o Toronto, né? Eliminou o Toronto ontem, que é, assim, para mim, a maior decepção, de certa forma, até agora, dos playoffs. É o que Toronto ter sido varrido por Cleveland. Eu não esperava que seria varrido, esperava que perdesse, mas não que fosse varrido. E enquanto isso, no Oeste, tudo normal, né? Tudo como esperado. Golden State e Houston nadando de braçada. A única coisa nos playoffs do Oeste que realmente surpreendeu da forma como foi, mas foi os Pelicans terem varrido o Portland, né? Eu esperava que seria uma série mais equilibrada. Mas o Anthony Davis, o Jrue Holiday, jogaram assim de maneira absurda e Portland não viu a cor da bola. Mas era normal, né? Os Pelicans perderam para Golden State, porque Golden State, quando entra no modo de playoff, meu filho, pode esperar que vem chuva de bola de três e é muito difícil ganhar. Eu ainda apostei, né? Que o Houston passa por Golden State, mas aí a gente vai ver, né? Porque de quando eu apostei para hoje já tem muito tempo.
Não, e tem um fator também que o time de Houston não é assim um apanhado de craque assim em todo lado que você olha no time. Igual, por exemplo, o Warriors se deu ao luxo de um dos jogos contra o o San Antonio não tinha o a gente fugiu o nome, o Steph Curry, poupou Klay Thompson e ganhou o jogo só com o Draymond Green e com o Kevin Durant. Ou seja, você tem quatro caras que são basicamente a base do time, que são melhores que metade dos times da liga junto.
Com certeza. E o fato do Draymond Green estar no time, cara, ele é o coração do time. Ele não é um cara que você vai falar assim, ah, o Draymond Green ganhou aquele jogo de playoffs. Mas ele pode não ganhar o jogo, mas ele mantém o time no jogo o tempo todo. Porque ele é completamente elétrico, ele não para um minuto. E a atuação dele defensiva, a atuação dele no trash talk, a atuação dele mental na partida, cara, é algo realmente que faz Golden State mesmo sobressair nos momentos de dificuldade. Tanto que eu disse naquele comentário anterior que vocês ouviram aqui no podcast, que em uma eventual final de conferência Houston contra Golden State, Houston tendo mando de quadra no jogo, um potencial jogo 7, o Draymond Green, eu acho que ele é peça fundamental nisso. Porque o Houston não tem um jogador tão elétrico como o Draymond Green. E ele é um cara que é feito para jogar playoff. Draymond Green, para mim, lembra Dennis Rodman. É um cara que vai pegar rebote, é um cara que vai provocar, é um cara que vai jogar duro, vai jogar físico e vai ter muitos caras bons no entorno dele para poder fazer, né, com que o time vença o jogo. Ele talvez não faça com que o time vença, mas ele faz com que o time chegue lá num papel muito importante.
Exatamente. Aproveitando de novo o time do Houston, você vê que o time do Houston tem horas, principalmente no playoff, da primeira rodada de playoffs, que o time apaga. Tem umas horas que o time simplesmente para de jogar. E foi nessa que eles perderam um dos jogos contra o Utah, num desses apagões, assim. Até o James Harden perdendo bola de ataque, que ele não perde nunca. Aí o time dá esses apagões e de repente você vê eles estão com 10 pontos atraso para cá.
Exatamente. Houston tem ainda, né? Falta um pouco mais de experiência mesmo em playoff, jogo duro, e é coisa que Golden State tem, né? Golden State já tem dois títulos agora nos últimos 3 anos. Então é um time moldado para isso. E é um time completamente azeitado, redondo. Então ganhar de Golden State é muito difícil, cara. E eu acho ainda que o Houston tem chance. Pelo fato de ter o jogo 7 em casa, um eventual jogo 7 em casa. Mas vai ter que remar. Não vai fácil de maneira nenhuma isso vai ser.
Não vai ser uma coisa assim tão simples de ser feita. Igual também não vai ser para o time do Cleveland Cavaliers passar pelo poderoso Boston Celtics, que na verdade é só quem sobrou do departamento médico e está jogando agora.
Cara, Boston é uma coisa incrível. Eu falei, eu como torcedor de Boston, e sei que você também é, a gente vê até um pôster do Brad Stevens pregado no quarto, assim, ajoelhar e rezar pra ele toda noite. Porque o que ele faz, cara, bicho,
você precisa se alimentar bem pra não dar dor de barriga, não pode acontecer nada disso.
Bicho, é incrível. Eu acho assim, é igual já veio, eu acompanho muito os meios de comunicação americanos, em relação aos esportes americanos, porque eu realmente sou muito fã e gosto muito, e aproveito também para treinar o inglês nisso. Porque o que eles falam é que o Brad Stevens, ele é um mini Popovich. Tirando o Greg Popovich, ele é o melhor treinador da NBA. Se vocês acompanharem no jogo 3 contra Filadélfia, aquela cesta decisiva do Al Horford, da jogada de lateral, os bloqueios do time de Boston foram todos programados em uma jogada desenhada por ele antes. Então ele programou os bloqueios para que o Horford ficasse em um matchup positivo para ele, sozinho no garrafão, enquanto todos os outros jogadores de Filadélfia ficavam no perímetro. E aí ele lança para o Horford, atrás do defensor, que eu não vou lembrar quem que era menor que ele, o Horford pega a bola, gira e faz a cesta de 2. Ele não precisava mais do que isso. Então, assim, esse é um ponto da genialidade dele.
Mas teve também um lance, aproveitando que você citou um lance, teve um lance também nesse jogo que ele desenhou a bola eu não me recordo se é no final do tempo regulamentar ou se era já no extra time, que ele desenhou a jogada para forçar o time da Filadélfia a arremessar de fora do garrafão. para não deixar eles invadirem o garrafão, e funcionou perfeitamente. Eles queimaram a bola de três, perderam a bola e o jogo seguiu empatado.
O cara, é uma coisa incrível. E ele jogando sem Kyrie Irving, sem o Gordon Hayward, já teve jogo nesse playoffs que ele jogou sem o Jaylen Brown. E assim, tem que vangloriar muito, cara. O Jason Tatum, e eu já coloquei isso no meu Twitter, já vi até algumas pessoas concordando com isso em algumas conversas. Pra mim, o Jason Tatum, ele é o roubo do último draft. Uhum. Assim, roubo de longe, mas de longe o que o Danny Ainge fez. Porque trocar a primeira escolha pra terceira, e mesmo assim você ainda pegar potencialmente o melhor jogador daquele draft, porque o Markel Fultz era o melhor jogador antes do draft. Ele machucou, não jogou essa temporada, ele pode queimar a nossa língua na próxima temporada.
Mas dessa temporada não tem o que falar dele.
Mas o Jason Tatum, cara, o Jason Tatum, ele joga como se ele tivesse 7, 8 anos na NBA. Ele dá enterrada na cabeça dos caras, ele invade o garrafão, ele faz jogada de fake, sabe? Ele faz as jogadas na transição, ele é um jogador espetacular. Deve ter também, obviamente, o efeito do Brad Stevens nele. Mas o que ele joga é uma coisa absurda. Uma coisa assim, de calouro, que você não vê calouro fazendo isso, cara. Calouro que faz isso, ele vai ser jogador acima da média o resto da carreira. Então, o Boston consegue sobreviveu contra Milwaukee numa dificuldade danada para passar. Aí agora vai passando em cima dos Sixers, muito acho pela experiência de playoffs e pelo que o Brad Stevens tem feito. E aí agora nesse jogo 5 amanhã em Boston, tem uma grande chance do Boston passar, mas a gente não sabe, né? Tudo pode acontecer, basquete é uma coisa muito louca. Vai que o Philadelphia consegue vencer um jogo e leva para casa uma decisão no jogo 6 para empatar a série e jogar um jogo 7. Então, o jogo 5, geralmente, em séries de 7 jogos, é um dos jogos mais importantes que tem, porque um time que está 3-1 pode conseguir uma virada na série e conseguir um grande jogo, né? No jogo 5 e voltar a decidir em casa.
Pois é. Só para encerrar aqui o assunto LeBron, né, antes da gente evoluir um pouco. Aliás, já para introduzir a grande questão, se ele é ou não o que dizem que ele é. LeBron James, eu não sei se todos já viram essas estatísticas, mas, aliás, para quem está em casa, Rodolfo está ali coçando a bunda, Graub está ali colando figurinhas e Celinho está ali vendo o jogo do Galo.
Mas a gente está vivo aqui, tá?
Prestando muita atenção. Gente. Não, mas vocês podem me interromper, porque às vezes eu falo muito mesmo.
O meu problema, Seroca, é que a gente não tá muito inteirado do assunto para poder te interromper.
O território não é muito nosso. Você que é entendido pode ficar aí.
Ué, bom, mas podem ficar à vontade, gente. É igual a gente conversando da NFL mesmo lá na época dos playoffs. É muito legal, cara, e traz muitas pessoas. Eu comecei a ver NBA mesmo criança, cara, nos anos 90, na Band, de madrugada, até meio escondido, vendo lá de madrugada o reprise dos jogos, sabe? E é uma coisa muito legal, cara, é algo que eu gosto muito desde muito tempo. Mas você quer falar do LeBron James? Eu também quero.
Mas eu quero pontuar os números dele contra o fracassado dos Raptors. Antes de entrar no assunto LeBron James, nós vamos citar mais um integrante que acabou de entrar pulando a janela aqui dos estúdios, o senhor Felipe Bessa, que marcou 9 horas, estava dormindo e chegou atrasado. Seja bem-vindo à presença dos demais.
Boa noite, pessoal. Hoje não era soneca, não. Hoje era faxina mesmo.
Golpe antigo esse. Muito bem, chegou na hora que nós estamos falando de LeBron James. Então eu vou...
De Vossa Majestade?
O próprio. Siroca, antes de nós três, né, porque os demais voltaram às suas atividades corriqueiras, antes de especularmos a respeito de LeBron James, vou falar dos números dele contra os Raptors. Aliás, queria expor que o meu mascote dos Raptors não sai de dentro do armário porque ele está revoltado com a atuação do seu time.
Hashtag LeBron, acabou a paz.
Acabou. 34 pontos por jogo contra os Raptors. Por jogo. 11,3 assistências por jogo também. 8,3 rebotes. Ele fez quase 4 triplos duplos em 4 partidas. É a oitava vez seguida que LeBron chega à final do Leste. o que nos faz crer que o time onde ele estiver jogando irá às finais, independente do que acontecer. Mas os números já deixam claro que ele vai ser o MVP dos playoffs, não é possível.
Não existe essa premiação de MVP dos playoffs, né? Mas se existisse, era dele até agora.
Seria. Não haveria.
Eu tenho um outro número aqui, que eu vi numa postagem do Instagram, uma comparação do LeBron James, ele, pessoa física, única, uhum, em comparação com a dupla do Toronto, né? Que é o DeMar DeRozan e o Kyle Lowry.
Aliás, LeBron DeMar DeRozan jogou dentro de um buraco de toupeira, que eu não vi ele em nenhuma das quatro partidas.
Não, ele fez quase nada, cara. Olha só, LeBron James, na série, até agora, 136 pontos, 33 rebotes, 45 assistências, em arremessos de quadra, 57 de 103, mais de 50%. A dupla de Toronto, juntos, 138 pontos, 2 pontos a mais, 30 rebotes, 3 rebotes a menos, 46 assistências, 1 a mais, e de arremessos de quadra, 53 de 108. Ou seja, LeBron sozinho jogou pelos dois.
E você não está falando de qualquer dois, você está falando dos dois que carregam o outro time.
São dois jogadores de All-Star. Pois e sem contar nisso que o LeBron James tem feito, eu queria voltar na série contra a Indiana, cara. Porque o LeBron James, ele chegava a anotar 40 e tantos pontos, cara. Enquanto os outros jogadores do time, tinha gente que não passava nem de 20. Meu, nem de 20, sabe? Uma pontuação completamente dividida e ele carregando o time nas costas. Até por isso que eu brinquei com vocês antes do jogo 7. Eu falei assim, o LeBron James hoje vai anotar 48 pontos. Ele anotou 45.
Exatamente.
Sabe? E o que ele tem feito, bicho, é algo, assim, surreal. É surreal a atuação dele, sabe? A capacidade técnica dele conseguir levar o time adiante. E agora, contra Toronto, a ajuda apareceu. Kevin Love tem aparecido pro jogo. Kyle Korver tem aparecido pro jogo. Tristan Thompson tem aparecido pro jogo, anotando ele 18, 20, poucos pontos. Então, isso ajuda. Mas se o LeBron não anota 30 e tantos, se o LeBron não anota quase 40 pontos, Cleveland não ganha. Exatamente. E Cleveland tem ganhado. E ele. Eu queria só falar isso, porque eu até mostrei pra minha esposa a cesta da vitória que ele fez no jogo 3, né? No estouro do cronômetro, foi o jogo 3, né? Em Cleveland.
Isso.
Ele pega a bola, deixa eu rememorar, fundo quadra, ele pega a bola, sai pela esquerda.
Sob pressão.
Sob pressão. A marcação de Toronto, ele é destro. A marcação de Toronto força ele ir para a esquerda, porque ele teria, teoricamente, que ajeitar o corpo para dentro para fazer o arremesso. LeBron James, no ato da sua animalidade, vai reto em direção ao fundo, pela esquerda, salta com uma perna, arremessa com uma mão, a bola pega na tabela e entra. Fisicamente, cara, isso é quase impossível de acontecer.
Seria como aqueles lances que o Roberto Carlos vai para a linha de fundo e chuta para o gol. É um negócio que a física não permite que aconteça, mas ele consegue fazer.
Aí minha esposa, isso, ela até me perguntou na hora que você falou assim. Eu falei com ela, peguei o celular e falei assim, olha isso aqui. Você acha que isso é fácil de fazer? Ela olhou o vídeo e falou assim, como é que ele faz isso? Eu falei, genética, treino, habilidade. O cara é um monstro, cara. Ele é feito pra jogar basquete. Além de treinar muito, né? Que o objetivo dele realmente a vida toda, conforme ele disse, dentro do seu egocentrismo todo, era ser o melhor. E ele tem conseguido isso, assim, sequencialmente, cara. Esse lance contra o Toronto, pra mim, foi uma aberração dele ter conseguido fazer aquela cesta pra ganhar aquele jogo. Então,
pois é.
Eu não sei uma eventual final aí contra Boston se o Brad Stevens tem solução pra ele. Eu acho que o LeBron ele é o Juggernaut de capacete. É imparável.
Eu tenho a impressão que vai dar um 4-2 pro Cleveland, porque talvez o time completo do Boston conseguisse. Mas assim, desfalcado do jeito que está, eu acho que não. Você é Crete, você que é um cara assim, ponderado. Quem que é melhor? Vocês estão rindo, né? Vocês perceberam a ironia das minhas palavras. Quem que é melhor? Michael Jordan ou LeBron James?
Bom, vou falar, né? Vou fazer as palavras do meu irmão. LeBron James ainda está jogando. É meio complicado se analisar um camarada que ainda está jogando. Mas se você for olhar os números dele, realmente sim. Não é de se estranhar a comparação dos dois 23, não. Se você olhar os números dele. Né? Sim, ele tem vários recordes e tem projeção de bater vários outros recordes. Então isso aí faz com que várias pessoas façam essa comparação. Né? Então não é uma coisa assim muito infundada, não. Agora eu gostaria de chamar a atenção em outro caso. É o seguinte, trazendo para o momento, né? Eu acho que o time a ser batido na atual conjuntura era mesmo o Toronto. A partir do momento que o Cleveland passou do Toronto, acho que muito dificilmente o Boston ou até mesmo o Filadélfia fazeriam frente ao Cleveland. Por quê? O Bruno, não sei se você lembra, mas no início da temporada, quando o Boston fechou aquelas contratações, né? E aí teve aquele Gordon Hayward, se eu não me engano, que veio do Jazz, que joga bastante, e machucou no primeiro jogo. Eu fui lá no Facebook e te zoei. Já foi uma baixa e tanto pro time. E agora na reta final, perder o Kyrie Irving, que também, digamos assim, seria o franchise player da franquia, né? Então, assim, você meio que perde totalmente assim as estribeiras. E o Brad Stevens, por mais foda técnico que ele seja, né, ele perdeu um esquema de jogo e ele vê pela frente, como diz o Ciro, né, o Juggernaut e capacete, que é o LeBron James. Então, assim, o time a ser batido, acho que já foi batido, era o Toronto, esperava mais o Toronto, né? E o Cleveland, eu acho que só não se acertou, assim, até agora, ele só não chegou como líder de conferência, como time a ser batido, por uma coisa que eu acho que é falta de pulso, falta de comando. LeBron é o craque, mas LeBron é dita as regras. Eu, particularmente, não vejo Tyronn Lue com peito para barrar LeBron, né, com peito para fazer um esquema de jogo. Né? Então, por isso que eu acho que o time de Cleveland, mesmo se você for analisar peça por peça, né, ele é um time bem superior aos Pacers, por exemplo, né, sofreu tanto para passar dos Pacers numa série de 7 de 4-3. Né, e foi uma surpresa ter varrido o Toronto. Mas você pega um cara como o Kevin Love, você vê como é que ele jogava antes de chegar em Cleveland. Ele foi para Cleveland porque ele era fora de série. E ele chega em Cleveland, você sempre tem aquela impressão de que ele pode deixar algo a mais, mas ele não dá conta. O Kyle Korver, ele foi para Cleveland como especialista em bola de três. Se vocês forem assistir o jogo de Cleveland, é muito, sim. É raramente você sentir aquela segurança na bola de três dele, a mesma segurança que tem no Stephen Curry, né, do Warriors. Mas aí você vai falar, ah, Stephen Curry é referência. Mas, para um cara ter pousado em Cleveland como especialista em bola de três, deixa tanto a desejar, assim, na minha opinião. Então, eu acho que às vezes é uma falta de clima, uma falta, assim, de pulso, você tá entendendo? Porque as peças chegam e o trem não dá liga, sabe? Vamos ver o que vai acontecer aí para frente.
Fica muito claro que falta alguma coisa ali. As pessoas olham para o time de Cleveland e enxergam o LeBron James. Ninguém consegue ver um elenco, um time coeso, que é igual o Siroca citou, do time de Golden State. O time, você olha para o time, você sabe, é tipo aquele time que joga sem precisar olhar onde o outro está. O time do Cavaliers olha onde o LeBron está para poder jogar, é diferente.
Mas eu concordo com o que vocês estão falando, cara. O Tyronn Lue, ele não é treinador até hoje. Eu não sei se ele não é treinador, mas essa possibilidade dele treinar Cleveland mostra que, assim, deu certo, sabe? É o Andrade treinando o Flamengo de 2009.
Mais ou menos isso.
Sabe? Mas, de certa forma, dá certo, mas muito porque tem o LeBron James, cara. Eu acho que se tivesse um treinador ali de um nível maior, eu acho que o Cleveland conseguiria jogar muito melhor, igual o Felipe Secretti falou. O Kyle Korver rende menos, o Kevin Love rende menos, o Kyrie Irving ter saído de lá não me estranha, pensando nisso que a gente está discutindo agora, tá? Mas o fato de ter LeBron James, cara, é algo assim, completamente isso, é um plus em relação aos outros times que conta muito nessa hora, sabe? O LeBron James, eu não imagino que ele chama jogadas, ele tem uma força muito grande dentro dos bastidores, né, do time, na franquia em si, mas eu acho que, eu só atentando aqui para outra coisa, é o seguinte, é o que o Felipe falou da questão do time de Cleveland também não render tanto. Eu acho que conta um pouco também da inexperiência, né, dos outros jogadores nos playoffs. Tirando os caras que já estão lá, que é o J.R. Smith, o Tristan Thompson e o Kevin Love e o Kyle Korver, né, que estavam lá, desses principais que estavam na temporada passada, os outros jogadores não têm tanta experiência em playoffs. Então pode ser que nessa primeira série contra a Indiana também eles tenham sentido um pouco o baque, porque o jogo é completamente diferente. E agora contra o Toronto, também pela passividade de Toronto, obviamente, mas o time também ganha um pouco mais de experiência, ganha um pouco mais de cancha. Então é um time também que vai, né, se fortalecendo com o passar dos playoffs. Mas muito porque tem LeBron James. Porque sem LeBron James, cara, acho que Cleveland, principalmente na próxima temporada, eu acho que ele não fica em Cleveland. Aí a gente vai ter a real certeza do que é o elenco de Cleveland. Eu acho que, mais uma vez, ele vai levar os talentos dele para outro lugar, né? Como ele costuma dizer.
Pois é.
Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também, né? Relembrando aqui, né? E ouvindo vocês, meus colegas, é uma coisa igual o Tristan Thompson, é uma outra figura, que eu acho que muito da inoperância e da passividade de Toronto passa pela atuação do Tristan Thompson. Ele foi um monstro na série. No jogo 3, DeMar DeRozan fez apenas 8 pontos no jogo inteiro. Ele não chegou nem a 2 dígitos, né? Mas é o seguinte, me estranha um cara
só
do calibre do
Tristan Thompson. Peraí, só um minuto. 8! Pode continuar.
8! Me estranha um cara do calibre de Tristan Thompson, da performance que ele teve nessa série com o Toronto, que foi líder de conferência, e ter ficado tanto jogo fora, no banco, nem relacionado, não foi relacionado. Então esse time dos Cavs tá bem assim estranho, porque some o Tristan Thompson, depois cai de paraquedas do nada e volta voando, ninguém sabe o que aconteceu, o que deixou de acontecer. E uma coisa que eu tenho assim na minha visão é o seguinte: todo mundo sabe que eu sou muito, super fã do LeBron, isso não é segredo para ninguém, mas LeBron ganha jogo. Campeonato é mais complicado. Vou te dar um exemplo de novo. LeBron cruzou com os Warriors 3 vezes. Tomou 2 pré-catadas e ganhou 1. E esse ano, com esse time do Cleveland, torço para que ele ganhe. Mas, sendo realista, acho que muito dificilmente vai ganhar.
Era essa a minha próxima coisa. Quem você acha que vai ser campeão?
Tá difícil. Na minha opinião, tá difícil, mas eu apostaria no que vai sair do Oeste. Ou Rockets ou Warriors. Apesar de que a série ainda não acabou, não vi os jogos de hoje. Então não sei se deu algum 4-1 ou se deu algum 3-2.
Não aconteceu ainda, não.
Ah, tá. Porque tava acontecendo jogo às 19 horas, então hoje não teve jogo às 19.
Não, tá tendo agora. O Golden State tá jogando contra os Pelicans.
Ah, perfeito. Tá, então Golden eu não State, sei.
Né? Deixa eu ver aqui como é que tá o resultado de momento, mas Golden State vai nadar, né, cara? Não, desculpa. O jogo agora é Houston e Utah.
Ah, tá.
Agora, no momento, tá 43-43, faltando 1 minuto e 50 pro intervalo. Final do segundo quarto.
Os Warriors jogam mais tarde, às 11h30.
Isso, joga mais tarde.
Mas vai ser, ao meu ver, vai ser. O título vai ficar entre os Rockets e os Warriors também. E eu tendo a achar que vai dar Houston Rockets, principalmente por causa da temporada mais regular do James Harden. Mas não me assustaria se o time do Warriors varresse alguém aí nessa reta final.
Ô, Bruno, sim. Eu acho que está mais para o Warriors, apesar de ter me encantado muito com o Harden, com a série MVP dele, mas igual o César tinha falado, até de nego mais cascudo e tudo mais, um entrosamento maior, né? Mas o Warriors, para mim, eles, hoje eu vejo eles muito como assim, parafraseando para o futebol, que é uma coisa mais assim, íntima de nós brasileiros, né? Eu me vejo muito com os Warriors assim, na mata-mata, com aquele Boca copeiro, traiçoeiro no mata-mata de Libertadores. Não o Boca de hoje, o Boca de anos atrás. Aquele Boca que sempre ficava manquitolando, mas na hora que chegava nas oitavas, dava pra catadinha, chegava nas quartas, crescia, chegava na semi. Quando ia assustar, tá lá o Boca multicopeiro na final. Esse time do Warriors, com Draymond Green, com André Iguodala, Kevin Durant e Cifale, os Splash Brothers, é osso duríssimo de ruir. O Harden tá jogando demais. Chris Paul tá ajudando ele demais da conta, né? Mas do outro lado você tem um elenco muito mais superior e mais equilibrado. Pode não ter, às vezes, ninguém jogando igual o Harden. Mas você tem 5, 6 caras que jogam assim, um ou dois próximo do Harden e mais uns 4 ali que tá jogando próximo desses caras, que no final da balança, como diz o outro, basquete não é só um, não. Acho que é por conta disso que o LeBron, infelizmente, não vai ganhar esse ano. Porque ele cale minha boca, que ele queime minha língua. Mas eu acho que, mais uma vez, NBA, ele não leva, não. Ele pode levar, e eu acho que vai levar o título de conferência. Agora, do campeonato da NBA, eu acho que já tem dono. Acho que é o Warriors, viu?
Olha, a pergunta se estende a mim, né, imagino.
Naturalmente, eu tô inclusive esperando que você responda.
Vai se estender a todo mundo vai ter que responder quem vai ser campeão, quero ver o que o Celinho vai dizer.
Não, eu quero fazer o seguinte, cara, eu não quero apostar em quem vai ser campeão da NBA agora.
Quer sim.
Não, não quero, sabe por que eu não quero, cara? Eu quero ver as finais de conferência. Igual eu falei com vocês lá, mandei na minha previsão antes dos playoffs, eu falei que a decisão para minha final, que né, seria Cleveland e Houston, a minha final de NBA já tá apostada, desde lá de trás. Cleveland e Houston. Eu quero ver mais, cara, do que o LeBron James ainda pode trazer, se é uma eventual final contra Boston, uma eventual final contra Filadélfia, e ver como cada um dos times sai da final da Conferência Oeste. Porque as finais de conferência moldam muito as finais da NBA. Quem pode machucar? Algum time pode sair arrebentado em 7 jogos para chegar na final e não conseguir render. Então eu quero apostar na final da NBA em um podcast futuro. Eu volto aqui, a gente faz um podcast antes das finais da NBA. Se vocês quiserem, a gente faz um durante as finais para ir acompanhando mais de perto. Mas eu não quero apostar em quem vai ser campeão agora, não, porque eu acho que coisas podem mudar até lá.
Gostei da promessa da volta.
E eu acredito realmente, cara. A final ainda deve ser Cleveland contra Houston. Eu ainda acho que Houston passa de Golden State pelo jogo 7 sem casa. Pelo jogo 7 sem casa. E tem isso também. O Curry voltando agora. Pegar um adversário, voltando agora, né? O Kevin Durant ainda não mostrou assim, aquela genialidade dos playoffs passados, do playoff passado. Então, Golden State, apesar de ser o melhor time da NBA, tem que dar resposta contra Houston, se quiser que eu acredite que eles vão ser campeões da NBA. Mas eu acho que a final do Oeste vai dizer muito sobre como os times vão chegar na final. E no Leste, é aquilo. Se o Boston conseguir passar de Cleveland, cara, vai ser algo espetacular. Mas acho muito difícil, cara. Até brincando, eu até fiquei brincando aqui em casa outro dia pensando nisso. Eu não sei se vocês assistem o Choque de Cultura. Que tem um episódio do Choque de Cultura que o Julinho Davan, eles são fãs, né, do The Rock, dos caras, desses atores, assim, canastrões de filme de ação. E ele fala que ele não tá ali em rede nacional pra contrariar The Rock. Então ele volta no The Rock sempre. E eu não tô aqui pra contrariar LeBron James, cara. Eu não tenho coragem de fazer isso. Ainda mais depois que ele tem mostrado nesse playoffs, eu não tenho coragem de apostar contra ele se eu não tiver muita certeza do que eu tô fazendo. Então, pras finais da NBA, eu vou esperar. Não adianta você querer tirar meu voto agora, não. Porque eu realmente não sei o que pode acontecer. Mas ainda mantenho o meu palpite da final entre Cleveland e Houston.
Então vamos aguardar. Espero que você volte mesmo, que eu gosto das apostas. Alguém mais quer esperar ou já quer dar o voto aqui de uma vez de quem vai ser campeão?
A NBA já está cancelando os jogos que estão faltando já, porque eu estou cravando aqui que Houston Rockets vai ser campeão dessa bagaça.
Ó, oh, que isso, hein? O campeonato está manchado? Cartas
ainda
marcadas?
Não. Ainda não.
Aqui Rodolfo, tem coragem. Você. Aqui tem coragem.
Ah, eu sei, Rodolfo. Cadê sua coragem?
Não tem, não. Não acompanho, prefiro não comentar.
Não posso opinar.
Eu, como não sei nada de NBA, vou dar bola de segurança, vai no Golden State, que é a seleção mundial mesmo.
Isso é lindo, viu? Um jogo do playoff do ano passado, o Golden State foi campeão e falou, esse jogo é legal, tô com esse time aí. Mas é, o conhecimento de basquete se resume àquele jogo.
Tem muito modinha, cara. Não tô falando que Cela é assim, não, mas nessas épocas assim que os times ganham muito, aparece realmente muito torcedor modinha. É normal. O time que ganha atrai torcedor, cara. Isso é comum, é natural.
A gente que torce pro time do Giselo lá é prova disso.
Exatamente. Os Patriots conseguiram aqui. Muito. Ainda mais com esse boom, né, dos últimos anos na NFL. Pois no mundo afora, no Brasil principalmente, e os caras estão ganhando. Então, eu torço pros Giants.
Né? Num momento muito, muito forte dos Patriots, né?
Eu torço pros Giants na NFL, porque um dos primeiros jogos que eu vi foi o Super Bowl 42. Que eles ganharam dos Patriots que estavam invictos até então, entendeu?
É normal. E eu torço pro New Orleans Saints de Deus Bris, porque eu vi aquela final contra o Indianapolis Colts e até hoje eu gosto de ver a cara de derrotado do Peyton Manning. Aquela cara de fracasso.
Já eu torço pra Seattle porque é a cidade do Nirvana.
E do Pearl. Mas aproveitando, não sei se vocês perceberam isso aí, mas é um gancho pra gente falar de NFL. Esse povo aqui é muito bem ensaiado. Até quando não é planejado, sai direitinho o gancho. Vamos aproveitar que já estamos devidamente ambientados. Celinho falou que no futebol americano ele torce pro time do Galo.
É, agora tem o Galo futebol americano, né? Tá certo.
Celinho outro dia perguntou, é normal fazer aqui tanto de ponta? Eu falei que não é, acontece muito, Celinho, fica tranquilo.
É, não, e o Galo do futebol americano, que era o time do Cruzeiro, até outro dia, né? Até janeiro, dezembro, não sei o que foi o jogo.
Atual campeão brasileiro.
Exatamente. Exato. Será que é possível o time ser campeão com a camisa do Atlético logo depois de ter ganhado com o do Cruzeiro?
Daria pra fazer o contrário. O problema é que ganhar o bicampeonato com o Atlético é puxado demais.
Pois é. Muito bem, aproveitando que entramos.
Vocês não querem estender nesse assunto mesmo, não, né? Então vambora.
Aproveitando que a gente está no ambiente da NFL, o senhor Ciro Oliveira vai expor o draft da temporada 2018-2019.
É mesmo?
Vai.
Pô, cara, que isso, hein? Você me pegou de calças curtas agora.
Que isso? É.
Aí pauta sim, fomos surpreendidos. Zagallo.
Pois é, cara. Zagallo, 1974. Cara, o draft da NFL desse ano foi muito legal. Foi muito legal porque, igual a gente já teve a oportunidade de falar aqui outras vezes, o draft ele é um momento que pode mudar a história de uma franquia ou pode afundar ela cada vez mais na lama, né? Eu já trouxe exemplos para vocês na época, atrás, né, de quem draftou Sam Bowie. Eu não lembro quem foi, draftou Sam Bowie na frente do Michael Jordan. É, Portland, foi Portland que fez isso. Portland de
eu
novo.
Acho que foi Portland.
Draftou Greg Oden na frente do Kevin Durant. Os Chargers draftaram Ryan Leaf, que todo mundo sabe a história trágica do Ryan Leaf, na frente do Peyton Manning. Sabe, draft é um momento assim legal, porque ali você tem as verdades daquele momento, tá? Mas depois ali pode mudar tudo. Às vezes o melhor jogador do draft, na verdade, ele não vai se tornar um grande jogador na NFL. Mas o legal desse ano é que tinha uma imprevisibilidade muito grande nas primeiras escolhas, diferentemente de outros anos. Tipo assim, a primeira escolha vai ser tal jogador. Isso é óbvio, claro, e não tem como isso não ser. Esse ano tinha quarterbacks muito bons nessa classe do draft. E muitos times que precisavam de quarterbacks fizeram movimentações, subiram suas escolhas para conseguir essa para conseguirem, né, grandes jogadores que podem se tornar, né, grandes jogadores de franquia. E a gente vai falar aqui do Cleveland Browns, que tinha a primeira escolha. E o Cleveland Browns, cara, o Cleveland Browns, ele é um time que nessa última temporada não conseguiu uma vitória, conseguiu 0-16, e em 90% dos mocks dos analistas, a primeira escolha seria o Sam Darnold, quarterback da USC, na primeira escolha. Era unanimidade que ele é o melhor quarterback da classe. Cleveland Browns vai lá e faz o quê? Drafta Baker Mayfield, quarterback de Oklahoma. Baker Mayfield não é um jogador ruim, mas ele também não é um jogador tão bom. A diferença é que ele ganhou o troféu Heisman, dado ao melhor jogador universitário da última temporada. É um jogador de personalidade muito forte, tem números muito bons na universidade, mas como quarterback para a NFL, ele é muito comparado ao Johnny Manziel. Também foi draftado pelo Cleveland e acabou dando muito errado, teve problemas com álcool e foi cortado, e até agora está tentando um retorno na NFL. Mas o Cleveland, assim, resolveu dar all-in em um jogador que não era, assim, unanimidade entre os analistas. Pode dar muito certo? Pode. Mas pode dar muito errado? Pode. Só a temporada agora que vai mostrar pra gente. Mas eu vi muitos analistas dizendo que a situação de Cleveland é tão drástica, é uma franquia tão perdedora nos últimos anos, que às vezes precisa de alguém com uma personalidade muito forte, aliada realmente com qualidade técnica, para conseguir levantar o time e conseguir vitória. Cleveland não conseguiu ganhar nenhum jogo na temporada passada. E eles acabaram optando por Baker Mayfield, mesmo não sendo a escolha de muitos analistas na NFL. Na segunda escolha veio o meu querido New York Football Giants, que teve também uma temporada péssima no ano passado e ficou com a segunda escolha. E dizia-se castigo, a possibilidade...
Né? Castigo, eu não mandei fazer aquilo com o Eli.
Pois é, dizia-se que já estaria possivelmente pensando no futuro da franquia. Mas agora, com a mudança do treinador, a mudança do general manager, foi já inicialmente colocado o Eli Manning e será o nosso quarterback na próxima temporada. E provavelmente deve ser pelas próximas duas ou três temporadas. Porque os Giants reforçaram sua linha e optaram por não escolher um quarterback. Escolheram o Saquon Barkley, que para muitos era o melhor atleta do draft. É um running back de Penn State. Eu vi jogos de Penn State na universidade. Ele é um jogador sensacional. Porém, a opção por escolher um running back, que é um jogador que tem pouca durabilidade na NFL e uma escolha tão alta, pode ser um preço muito caro se ele não render muito. Se ele não for um running back espetacular, Hall da Fama. Poderia-se ter escolhido o Sam Darnold, que estava disponível ainda, né, na segunda colocação, para a segunda escolha, mas optaram por deixar o quarterback para o futuro. E a médio prazo, né, ter o futuro da franquia assegurado a médio prazo com o Saquon Barkley, que é um grande jogador. Eu acho que ele vai ser um grande jogador na NFL, porque ele tem muita qualidade para isso. Mas a oportunidade de ter draftado um quarterback, para você ter um quarterback de grande qualidade por mais 10, 12 anos, passou nesse momento para os Giants. Na terceira escolha, finalmente, o Sam Darnold foi para o New York Jets, que era também um time que precisava loucamente de um quarterback, que fez a troca, né, pela escolha com o Indianapolis Colts e conseguiu draftar o melhor quarterback do draft. Resta saber agora se ele realmente vai ser efetivo na NFL. E o que vai mostrar isso somente jogando. Provavelmente ele vai ser o titular na próxima temporada e deve mostrar o seu valor, né? Já que os Jets trocaram um rim mais um fígado para poder pegar essa terceira colocação. Cleveland ainda tinha a quarta escolha devido a uma troca que fez com o Houston Texans.
Eles não trocaram com o Houston Rockets, posso segurar.
Com o Houston Texans pelo DeSean Jackson. E optaram por escolher mais uma vez um cornerback, Denzel Ward, de Ohio State, que mais uma vez não era o jogador para essa posição. Ninguém colocaria o Denzel Ward nessa posição tão alta. Sendo que na posição 5, o Denver Broncos
draftou Bradley Chubb, defensive end de NC State, que é um jogador monstruoso de defesa. Ele é um jogador monstruoso, tanto que quando o Denver Broncos draftou o Bradley Chubb, o Von Miller, que é um dos grandes jogadores defensores do Denver Broncos e da NFL, postou vídeo assim, enlouquecido, comemorando bastante que ia poder jogar ao lado dele. Então, Cleveland pode ter jogado o futuro da franquia no lixo com essas duas escolhas, porém, pode ter dado muito certo. A gente só vai saber disso daqui para frente. Então, só para adiantar um pouco, para não ficar falando de escolhas demais, os outros quarterbacks que eram bem avaliados no draft, o Josh Allen, quarterback de Wyoming, foi para o Buffalo Bills, do nosso amigo Manels, que não está aí para comentar hoje, né? Mas o Josh Allen, ele não era também, não seria um jogador, a terceira opção de quarterback, mas acabou sendo escolhido pelo Buffalo Bills. Outro quarterback também muito bem avaliado, que acabou saindo um pouco tarde, foi o Josh Rosen, para o Arizona Cardinals, que na verdade para o Josh Rosen foi uma ótima situação, e para o Arizona Cardinals, que é um time que perdeu o Carson Palmer, que aposentou, mas é um time muito bem formado, ele vai ter o Larry Fitzgerald como alvo, então isso para ele vai ser ótimo, assim, para ele iniciar a franquia, para ele iniciar a sua carreira na franquia. Gostaria também de colocar aqui algumas escolhas interessantes, como o Miami Dolphins, draftando o safety de Alabama, Minka Fitzpatrick, grande jogador também. Analisando aqui um pouco mais, descendo aqui na lista, eu queria achar aqui a escolha do Baltimore Ravens, na escolha 32, recebida do Philadelphia Eagles, também em uma troca anterior, onde eles draftaram o quarterback Lamar Jackson. Lamar Jackson é um mini Michael Vick. Ele é um jogador que joga na posição de quarterback, mas ele é muito mais móvel, muito mais atlético do que hoje eles têm o Joe Flacco. Joe Flacco ganhou o Super Bowl com os Ravens, porém ele fez um contrato gigantesco depois disso e nunca mais rendeu o que ele rendia antes. Então ele depois dessa temporada,
todo mundo lá.
Com certeza. Então depois dessa temporada, os Ravens podem cortá-lo sem pagar nada. E eles já terem draftado Lamar Jackson, que é um jogador muito interessante para a classe. É algo assim muito, muito sério, e eu acredito que existe a possibilidade do Joe Flacco até ir para o banco nessa temporada, dependendo do que for apresentado no training camp. Tá? E um caso mais legal desse draft também, aqui para a gente poder finalizar, eu não sei se vocês acompanharam o caso do Shaquille Griffin. É o Shaquille e o Shaquille, os dois irmãos gêmeos que jogavam na universidade. E o Shaquille, ele tem uma mão, ele não tem uma mão. Ele foi amputado quando era criança.
Foi o primeiro amputado a ser draftado, né?
Exatamente, é o primeiro jogador amputado a ser draftado e que pode jogar na Shaquille Griffin, linebacker de UCF. Ele foi draftado na posição 141 pelo Seattle Seahawks, que é o time do irmão dele, o Shaquille Griffin. Então, o Shaquille demonstrou muito potencial no Combine. Ele é um grande atleta, tá? Ele foi o mais rápido no sprint de 40 jardas para sua posição, conseguiu, acho que, quase 20 repetições no supino, usando uma prótese no lugar da mão, e ele foi um dos responsáveis pela campanha invicta de UCF na temporada passada do college. Então, eu acho que é um caso interessante. E o Pete Carroll, que é o treinador do Seahawks aí, do nosso amigo Glauber, ele é um treinador advindo do college, e ele tem muito disso, de motivar os jogadores, de tratar os jogadores com mais carinho, que é um pouco diferente na NFL. Então eu acho realmente que o Shaquille Griffin tem possibilidade de se manter no roster do Seattle Seahawks para a temporada, e pode ser um caso interessante realmente da gente acompanhar. Porque é muito legal, cara. Eu tava vendo o caso, quando ele tinha 3 ou 4 anos, ele ainda tinha a mão com deficiência, ele sentia tanta dor que a mãe dele pegou ele com uma faca, cortando a própria mão, para que ele pudesse parar de sentir dor. Então foi nesse momento em que ele começou a cortar a mão, eles levaram ele para o hospital e fizeram a cirurgia definitiva. Então ele é um cara que batalhou muito, jogou com o irmão em UCF, depois o irmão foi para a NFL, eles achavam que ele só jogava por causa do irmão, e depois que o irmão foi para a NFL, ele jogou melhor ainda. Então, guardem esse nome, Shaquin Griffin. Glauber vai acompanhar mais o Seattle Seahawks, mas eu acho que é uma história assim, muito legal, cara, para a gente acompanhar. Ele é linebacker. Eu já vi que até, eu não sei em qual posição dos linebackers, se ele era um jogador interno, se ele jogava por fora na universidade, mas eu vi que agora ele vai ser um outside linebacker, vai jogar mais do lado mais fraco da linha.
Ele é daqueles, seja, que Brutamontes, que interrompem a jogada.
Tem os caras da linha, né? Os defensive ends, os defensive tackles, e ele joga atrás dessa linha. Então ele é responsável por parar corridas, né? Fazer jogadas de blitz, atacar o quarterback, em alguns casos também recuar para fazer marcação. Mas é uma posição muito versátil do futebol americano. E o fato dele jogar sem uma mão, ele já conseguiu interceptações, inclusive, com uma mão, sabe? Tackle com uma mão, porque é algo difícil, porque se agarra o jogador e utiliza, né, a mão para poder prender mesmo nele, para poder derrubar. E no universitário ele conseguia fazer isso com uma mão. Na NFL é diferente, né? Os caras são muito mais fortes. Mas eu acho que ele realmente tem boas possibilidades de ter uma carreira na NFL. Sabe? Não digo que ele vai ser um top linebacker. Mas ele tem possibilidade realmente de ter uma carreira, porque ele tem talento para isso.
Muito bom, senhores. E para frente vamos contar mais sobre essa história, porque ela é uma história boa mesmo. Andei espiando aqui também, porque eu não tinha me aprofundado nela ainda. Vamos dar uma passada por mais um playoff que está rolando. Vamos ser breves mesmo, porque ainda tem muita coisa acontecendo, mas a NHL está a mil grau na Stanley Cup. Semana passada, Glauber, a gente estava falando dos playoffs semifinais.
Sim.
Já temos três finalistas de conferência definidos.
Exato.
O primeiro que passou, aliás, o primeiro time a ser eliminado nos playoffs semifinais foi o último que se classificou para ele, que é o Boston Bruins, que não conseguiu parar o Tampa Bay Lightning, foi derrotado por 4-1.
Tampa Bay Lightning bem forte aí, né? Fez 2-4-1 nas duas séries aí, tá firme aí pra chegar na Stanley Cup.
É assim, ele passou de passagem, né? Os dois confrontos dele.
Tampa Bay Lightning, que não sei se você sabe, mas é o time que tem o pior gelo pra disputa do hockey no gelo. A pior quadra é a deles, segundo consta, né? Óbvio que eu nunca joguei nenhuma delas pra saber como é que é, mas enfim.
É tipo os aflitos da NHL.
É.
Então é catimba mil grau nesse estádio. E do outro lado, os Capitals eliminaram os atuais campeões do Pittsburgh Penguins por 4-2. Não teremos o replay do título dos Penguins.
Porque passarinho TV também é bem complicado, né?
Pois é.
Que isso, hein, cara? Achei provocativo.
Mas os Penguins têm muitos títulos, né? Muito mais que bicampeão.
E o que, que nós falamos, hein, Glauber? Olha esse Vegas Golden Knights. Os Golden Knights estão aí na final da conferência, cara. 4-2 no San Jose Sharks, que eu tinha falado que eles não iam dar conta.
Cavaleiros Dourados?
Cavaleiros da Noite.
Cavaleiros Dourados,
isso mesmo.
Cavaleiros Dourados, né? Nossa
senhora. É, cara. É
prata, né? É plata, né? La Plata, né? Dourado, entendi.
Essa é a primeira temporada, né? Do Vegas Golden Knights, né?
Temporada de estreia.
Exatamente.
Isso. Que coisa incrível, né, cara? Geralmente esses times de expansão demoram um tempo até engrenar.
Eu tava até falando com o Brunão na semana passada, o Anaheim Ducks na estreia deles, eles ganharam também.
Pois é, né? Então no hockey isso é mais comum.
Mas
em outras ligas nem tanto.
Eu acho que
né?
é a única situação que aconteceu. Isso não é comum de acontecer, não.
Uh-huh.
É óbvio que a gente nem sabe se ainda tem caminho pro Golden Knights ainda, mas né, assim, eles já chegaram bem longe para um time estreante na liga.
É, com certeza.
E como é que funciona a política de contratação do hockey? Eu não acompanho muito, não sei, tem draft também.
Igual as ligas americanas, então, tem draft.
O modelo de esporte americano é basicamente o mesmo.
Só que no hockey, antigamente, né, envolviam dinheiro em transação, essas coisas. Nas outras ligas, isso não é muito comum, não. Mas é por escolhas de draft, escolha de troca de jogador, essas coisas mesmo.
Igual e no hockey tem mais jogadores estrangeiros, né, assim, vindo de outras ligas, de outros países.
É, porque o hockey é muito forte na Europa.
É, exatamente. Tem muito russo, muito finlandês.
É, justamente isso que eu imaginava, Rússia, por ali.
Alemão.
A Alemanha também tem um hockey forte?
Tem.
Finlândia, esses países exportam muito, os tchecos também tem bastante. Mas tá um levantamento pra gente fazer também, que eu só conheço o caso dos Ducks mesmo. É, eu não lembro de outro caso de um time sem caso. Mas não custa nada a gente averiguar. E onde o Pautaca ainda foi desembolado, assim, é o Winnipeg Jets e Nashville Predators, que está 3-3 e pegando fogo ainda. Seja lá quem passar, eu tô achando que não vai dar conta dos Golden Knights, viu? Tá com muita cara de final.
O jogo final vai ser quinta-feira, né, entre os dois times. O jogo vai ser
deve ser em Nashville, não? O Nashville fez a melhor campanha.
A melhor campanha do Nashville. Vai ser no Tennessee o jogo.
Pois é, vai ser lá em Nashville. Nashville que foi campeão recentemente também, né? Duas temporadas atrás. E na sexta-feira já começa a outra final da conferência. Capitals e Tampa Bay começam a série deles na sexta-feira. Então quinta e sexta o pau quebra no hockey também.
Exatamente. O Nashville foi campeão, foi duas temporadas atrás?
Se não foi duas temporadas atrás, foi na temporada passada. Eles foram campeões, pela primeira vez na...
Não, que na temporada passada foi eles perderam a final pro Penguins.
Não, é isso mesmo, que é o Nashville Predators perdeu a final do ano passado pros Penguins.
Perdeu.
É, o Penguins ganhou 15-16 e 16-17.
Não,
o Penguins tem os 10 últimos títulos.
É, se eu não me engano, acho que ele tinha chegado pela primeira vez nas finais e perdeu.
Foi isso.
Uhum. Eles ganharam a final de conferência pela primeira vez. Eu lembro da festa quando eles ganharam a final da conferência.
Então foi isso. Que eles perderam pro Penguins ano passado, que eu lembro de assistir o jogo.
É.
Muito bem. Mais alguma observação sobre a NHL?
Por hora não. Vamos então, continuar a conversa.
Vamos adiante, depois nós voltamos aí. Senhor Ciro Oliveira, ainda há tempo para você participar do NBB?
Oi, gente, infelizmente eu não posso continuar mais. A faculdade me chama. Mas depois da próxima semana eu devo estar de férias, aí eu devo estar mais disponível.
Aí, ó.
Muito bom. Aguardamos você para analisar esses outros playoffs que vêm por aí e a aposta que em algum momento você vai ter que apostar.
Não, vou. Não, pode deixar. Quando a gente for falar de final da NBA, eu falo. Mas por enquanto eu mantenho a minha aposta de final. Cleveland contra Houston. Mas eu quero ver como os times vão chegar lá.
Tudo bem.
Tomara que o Boston chegue. Cara, ia ser muito legal.
Não, se chegar o Boston, peguem as taças. Acabou toda a minha lógica de raciocínio, foi jogada no chão. É igual quando envolve o Saints. Então, foi uma satisfação inenarrável a sua presença. Volte sempre, volte mesmo. E fique atento aos lembra daqueles jogos. O plural de lembra daquele jogo é lembra daqueles jogos mesmo?
Isso.
Lembra daqueles
jogos. E nós estamos para publicar aí.
Beleza.
São vários jogos épicos. Muito bem. Ah, e aposta, você vai ter que apostar a final da Champions, da Liverpool ou da Real?
Você quer mesmo que eu responda?
Eu quero gravar o podcast só com o Rodolfo e o Siroca discutindo a final da Champions. Meu sonho vai ser esse.
Olha, pra mim é a mesma coisa da final da final do Super Bowl, o que eu ia falar? Pra mim é a mesma coisa do Super Bowl desse ano. O Liverpool tem uma chance. Uma. Ganhar de 1-0. Se der muito mole pro Real Madrid, não consegue ganhar. Mas vai ter que parar. Eu acho que... Não, mentira. Acho que na verdade 1-0 não. Mas eu acho que o Liverpool vai conseguir fazer uns 2 gols no Real Madrid. Resta saber se não vai tomar mais, porque a defesa é fraca. E se não vai desligar no final do jogo, igual aconteceu nos 2 jogos contra a Roma.
É, se acontecer isso contra o Real, é fatal.
Fatal, já era. Real Madrid, você tem que ter uma capacidade de concentração muito grande, mas a defesa não dá tanta confiança.
Mas vai que a gente tem uma final, uma das aquelas finais loucas, aqueles 5x4 que tinha antigamente.
Mas vai ser
Real Madrid isso aí de Stefano.
Cara, ia ser livre para jogar.
Ia ser muito louco, gols, né?
Vai ser dois gols de Mohamed Salah, o enviado de Alá, e mais os gols do Firmino, que a gente não sabe quantos vão ser.
Ó, o Firmino ainda mete. O bom é que ele mete gol e faz propaganda pro Colgate, né, velho? Eu acho que o dente do cara é mais branco do que jaleco de médico. Nunca vi aquilo.
Não, a entrevista do Firmino, ele deu uma entrevista no Esporte Espetacular esse final de semana. Aí uma hora a esposa dele falando que ele, o Firmino, que é a mulher do relacionamento, porque ele demora mais pra arrumar, pra sair, mais do que ela. O Hexa está em perigo.
Ele cegou metade da população brasileira quando ele sorriu, nós percebemos.
Não, isso é mesmo, velho. Isso é uma coisa absurda. Eu acho que vocês não assistiram Vingadores ainda, cara, mas um dente do Firmino devia ser Joia do Infinito. Vixe, aqui você não acha em qualquer lugar, não, cara. Muito
bom. Barilho.
Muito bom, vamos.
Mas valeu. Mas deixa meu palpite da final da Champions. Na hora que a gente for chegar lá, na semana da Champions, a gente fala. Vocês estão muito ansiosos, calma.
Tudo bem. Bruno
que tá ansioso demais.
Né? Gosto de especular.
É, né? Eu tô vendo. Mercado imobiliário tá de olho no seu.
Exatamente.
Valeu, gente.
Sérgio, oi. Aqui, vai com Deus, satisfação te reencontrar, meu amigo, e te dar ideia, esse ano é do Faraó.
Oh, tomara, eu vou ficar muito feliz, eu tô querendo comprar um pacotinho de figurinha, só pra ver se eu pego uma figurinha do Salah pra pregar no painel do meu carro, cara.
Vou arrumar uma repetida pra te dar de presente.
Pra eu dar bom dia pra ele, todo dia.
Ciroca, e digo mais, hein, o Salah vai sapecar o Cristiano Ronaldo duas vezes, uma vez na final da Champions, outra vez nas oitavas da Copa.
Nossa senhora!
Só pra você ver, Rodolfo quase quebrou ali o microfone, eu percebi daqui.
Tá certo. Valeu, gente, um abraço.
Falou. Muito bom, falou, cara. Falou, vamos terminar aqui o basquetebol falando do NBB e da Liga.
Oi? Não. Ô, Brunão, desculpa, ainda te incomodando. Só pra terminar, né? Se já foi embora, pra não agarrar ele. Não. Além de ser líder do Faraó, né? É lógico que o Real Madrid tem um scratch muito violento, né? É, assim, muito completo em todas as posições, né? Mas eu me lembro aqui de um Liverpool que pegou um Milan que tinha uma das maiores linhas defensivas da história, com Cafu, Maldini, Nesta, Dida. E por aí vai, com o Kaká voando, e conseguiu fazer 3 gols em 10 minutos, levar o tempo aos pênaltis e levar o caneco para casa. Então, eu acredito no Liverpool.
Eu também, todo mundo aqui acredita, o único que acredita no Real é o Rodolfo.
Eu acho que esse ano vai acontecer um jogo louco tipo esse, que acho que essa foi a última final da Champions que teve muitos gols, mas que foi um placar igual, porque teve o 4x1 na final de 2014, mas foi 4x1, um jogo de 6 gols, assim, acho que foi a última final desse naipe.
Mas o 4x1 também depois da prorrogação,
que o Atlético de Madrid entregou a paçoca aos 47 segundos tempo.
Como é que é o nome do time mesmo?
Que time? O Real Madrid?
Entregou a paçoca? Não, como é que é? Que entregou a paçoca? Como é que é o nome do time?
Atlético de Madrid?
Ah, como é que é?
Atlético.
Entendi.
Celi, vou falar aí, Atlético. Sul-Americana, quanto tá o jogo aí? Que eu tô preocupado com você.
Tá 0x0.
Então vamos pro NBB.
Foi 1x0 pro Galo agora, hein?
Que é isso? Eu dei sorte. Vamos pro NBB e pra Liga.
Alejandro!
Chega! Vamos encerrar o basquete. Tem que encerrar o basquete. Muito bem. A Liga de Basquete Feminino está em suas semifinais. Quem que é o favorito ao título, Rodolfo?
Não faz pergunta difícil.
Sampaio Corrêa é o melhor time de basquete feminino do Brasil. Oh. E está na semifinal com a Uninasal.
Aí sim fomos surpreendidos, hein?
Aí, hein? Vocês não estavam contando com essa. E o Sampaião já foi campeão também, velho. Ele está na semifinal com a Uninassal de Pernambuco. O jogo está 1000 graus já. Já está no jogo 1 dos confrontos. E o... Na verdade, eu acho que eles chamam só de Sampaio Basquete. Acho que nem coloca o Correia, não. Mas é a semifinal nordestina da competição. Enquanto isso, o Veracruz Campinas está enfrentando o Blumenau na outra semifinal. Já ganhou o jogo 1. E está a uma vitória de ser finalista. O time de Campinas pode voltar, aliás, um time de Campinas como um todo pode voltar a decidir o basquete feminino. A última vez foi quando o time da Paula, que era o antigo microcampo Campinas, chegou, mas acabou perdendo. E no masculino, que é o NBB, o trem também está cabuloso. Semifinais entre Mogi e Flamengo e entre Paulistano e Bauru. A série entre Paulistano e Bauru está empatada e o Flamengo se manteve vivo ganhando o jogo 3, que ele está perdendo de 2-1 já. E nesse momento, peraí, só checar se já teve o jogo 3 aqui da série do Bauru. É, já teve, o Paulistano desempatou, está 2-1 para o Paulistano. Então pode ser que o Paulistano devolva a derrota na final do ano passado e elimine o Bauru. E o Mogi pode surpreender o Flamengo. Mas mais pra frente vamos dar o resultado também, quando tiver resolvido as semifinais, que aí vai ter aposta também, que a gente aposta de tudo. Vôlei, Rodolfo. Quem foi o campeão da Superliga? Repita a pergunta.
Sada Cruzeiro, hexacampeão após um outro jogão com o SESI.
Digo mais, o seu Grauber está aqui, não me deixa mentir. Ao meu ver, é o melhor jogo de vôlei que eu vi nos últimos 5 anos.
Sim, foi um jogo de um nível de concentração e de qualidade de voleibol muito alto. O sarrafo estava muito alto e os caras estavam passando com folga. Tanto assim, os dois times jogaram muito voleibol. O Cruzeiro teve que suar 2 litros certinho para ganhar do SESI. O que engrandeceu muito o título do Cruzeiro, né?
Assim, bastante.
E da mesma forma, se o César tivesse ganhado, teria sido um baita título também, porque o Cruzeiro também estava num nível muito alto. E é impressionante, assim, na hora que os times não podem errar, que o trem está no limite para eles, assim, os caras não erram. É impressionante. Assim, o tie-break fechou de 22-20 para o Cruzeiro. É uma coisa muito impressionante, assim. Tava valendo o campeonato e era match point de pra todo lado e os caras não erravam nada. Só erravam o saque. Tirando o saque,
os caras não erravam. O saque eles erraram bastante. Aliás, o Uriati, eu acho que ele acertou 2 saques no jogo.
É, mas... não, ele acertou muitos saques no primeiro pois set. É. Nos outros sets.
E no outro jogo nada. Também ele foi o destaque do time com.
Foi.
O saque dele estava muito bom no primeiro jogo que o Cruzeiro ganhou lá em São Paulo.
É. E no primeiro set.
O primeiro set foi bem, mas depois não acertou mais nenhum.
Não, e para vocês verem como que o tal do vôlei é aleatório, no primeiro set o Cruzeiro passou o carro de 25 a 16. Aí no segundo set o César devolveu passando o carro de 25 a 17.
Mas aí eu não chamaria de aleatório, não. Eu acho que é muito time do jogo. Os dois primeiros sets, os times ainda se dão o direito de errar. Agora, do terceiro para frente, ninguém quer errar mais.
Não, o mais curioso é observar o time do Sada Cruzeiro. A tranquilidade que eles têm, porque em 5 sets... em 3 deles, o Sada Cruzeiro teve que buscar a diferença no placar.
Exatamente.
E buscou, teve que buscar a diferença, né? No placar. Não, ele conseguiu buscar em 2 e não conseguiu buscar em 1. Só que aí ele o terceiro ele buscou e ganhou, o quarto ele buscou e perdeu pela diferença mínima. É impressionante esse time.
Detalhe. Tem que ressaltar as atuações individuais, principalmente do Evandro, que jogou demais da conta.
Respeito, cara.
Do Leal.
Evandro, tá? Holyfield.
Exatamente. E e do Leal, que estava se despedindo do Cruzeiro. Aliás, o Leal ganhou um set, sozinho.
O quinto set do Leal, Leal é uma coisa.
O Leal é desproporcional. Você via cada lance dele. Pode continuar aí. É.
Os ataques que ele tava dando no quinto set, tipo assim, ia subir com a cintura na... Com a rede na cintura, assim. No quinto set, uma final de campeonato, a pressão desgraçada e o cara voando pra atacar a bola. Uma competência física muito impressionante, o Léo.
Ele dava uns saltos de trás da linha dos três, que quando você via, ele tava quase... quase voando lá,
no ataque.
Afundando.
Muito.
E teve um lance que o Uriarte chamou ele no meio de rede, que ele não viu que era ele, não. Ele chegou atrasado da bola e fez o ponto. Foi a despedida do Uriarte também, né? Que tá indo pro Taubaté. Aliás, Taubaté tá com dinheiro, viu? É. Comprou o Uriarte no Cruzeiro, buscou mais dois no SESI, buscou dois no Rio de Janeiro. E.
É a mais nova tentativa para ver se conseguem tirar o título do Cruzeiro no ano que vem.
Exatamente.
Mas como diz meu amigo Rodolfo aí, né? Como diz meu amigo Rodolfo aí, Marcelo Mendes tá onde?
Pois é, ué. Aliás.
Não pode sair de jeito nenhum.
Esse dia eu desisto, o dia que ele sair. O meio de rede do César é a seleção brasileira. É o Maurício Souza e o Lucão. Não é qualquer meio de rede. E o Leal simplesmente ignorou a existência dos dois.
Detalhe que após a final, teve a convocação do Renan Dalzotto. Ele chamou, acho que ele chamou o time do SESI inteiro. É. Se eu não estou enganado, os titulares. Chamou todos. Acho que chamou uns quatro ou cinco, incluindo o Murilo, jogando de líbero agora.
Aliás. Parabéns pro Murilo, viu? Tá jogando muito bem de líbero.
É, eu não sei.
Você fala que é Murilo veio de guerra da seleção?
É.
Óbvio, que era oposto e agora virou líbero. Por causa de problema.
Casado com a Jaqueline, se não me engano.
A Jaqueline também virou líbero.
Eles combinaram em casa. Os dois não estavam aguentando atacar, viraram líbero.
Cá pra nós, né? O Murilo tá jogando bem de líbero, mas não chega nem aos pés do Serginho. Não serve nem pra marcar.
Não chega nem. Você tá doido.
O Serginho do Cruzeiro.
Agora você tá falando do Escadinha.
É dele que eu tô falando mesmo. Eu tô
falando do Serginho do Cruzeiro.
Ah, você tá falando do Cruzeiro. Ah, você não tá falando do Escadinha.
Não, daquele Serginho. Daquele Serginho não tá nem.
Tem o lugar na história dele. O Serginho do Cruzeiro é um absurdo ele não ir pra seleção.
Serginho e Felipe nunca foram convocados.
Não faz sentido isso pra mim, não. Eu ia citar os dois agora. Porque
agora
o pessoal que na Albea, por exemplo, tem. Toda vez ele fala que o time do Cruzeiro tem muito estrangeiro. Eu não entendo esse raciocínio dele. Porque os caras que tem no Cruzeiro são titulares de qualquer seleção do mundo, principalmente esses dois, né? O Felipe e o Serginho.
O Leal até naturalizaram ele brasileiro para ele jogar para nós.
Pois é.
A partir de abril do ano, final de abril,
Simon também,
tá liberado.
É Simon ou Simon?
Simonstro,
né? Ele e o Uriarte, né? Que era os estrangeiros, né?
E o Leal.
Não, mas o Simon também não vai
ser estrangeiro, não.
O Simon naturalizou canadense. Ele vai jogar pela seleção do Canadá. Ele é cubano também e se naturalizou canadense. Porque...
Não, mas o que tem a ver Canadá? Tá jogando no Brasil, pô.
Não, mas naturalizou.
A seleção do Canadá estava na Superliga, foi terceiro lugar da Liga Mundial. Eles não têm meio de rede.
Em Cuba, todo mundo que sai para atuar profissionalmente fora de Cuba é considerado desertor. Então,
não, perfeito, entendi. Minha questionamento é o seguinte:
não podem atuar por Cuba. Aí o Leal e o Simon se naturalizaram por outros países para poder continuar jogando em seleção.
Não, tudo bem, mas o meu questionamento é o seguinte: o Leal jogou anos aqui no Brasil e naturalizou no Brasil. O Simon já está aqui no Brasil e por que ele vai naturalizar para um outro país? Ele jogou no Canadá?
Porque ele não vai ser convocado pela seleção brasileira.
Se o Felipe não é convocado, ele não vai ser convocado. Ele deve ter jogado no Canadá, deve ter família no Canadá.
Gente, ele deve. Eu acho que ele só fez o cálculo básico. Ele olhou para o Renan Dalzotto. O Renan mal garantiu que vai convocar o Leal, que é o melhor atacante do mundo. Ele ia ter chance no lugar que tem o Maurício e o Lucão? Não.
Inclusive,
ia, não.
O Leal, assim que conseguiu a naturalização brasileira, correu para sair do Cruzeiro para poder ser convocado para a seleção brasileira. Porque está com média razão, na minha humilde opinião. Se eu tivesse no lugar dele, ia fazer a mesma coisa.
Mas, não, gente, viu? Não. Tá tudo sob controle. Marcelo Mendes no Cruzeiro vai continuar garimpando ouro para nós. E o próximo reforço do Cruzeiro se chama Saitsev.
Acho puxado, viu? O Cruzeiro contratou um jogador dos Estados Unidos hoje.
É.
Contratou um americano?
Isso.
É, não, mas é o ponteiro que vai vir pro lugar do Leal.
Ah, tá.
É o que jogava no Tivita Nova, jogou o Mundial lá. Fugiu o nome dele.
Então trocou, né?
O Leal não foi bem uma troca, não. É, o Cruzeiro foi lá e contratou ele, só isso.
Na prática foi uma troca, né? É. Tipo assim, mesmo que não seja formal, mas foi um pra lá e veio outro pra cá.
Aliás, uma troca desleal. Adiante, então, com este podcast. Quando chega nos trocadilhos, a gente passa. Rodolfo, MotoGP, quem que comanda a MotoGP hoje? O primo de Celinho, Celinho, o jogo tá bom aí?
Celinho. Tá tão bom que não tá nem prestando atenção no podcast.
Celinho, tá zero
a zero. A gente vai falar do seu primo, cadê você?
Tô aqui. Desliguei o microfone pra não dar problema com os barulhos aqui.
Celinho, Marc Márquez venceu de novo, dessa vez o GP da Espanha em casa, e assumiu a liderança, mais isolada ainda, do Mundial de MotoGP. Ele superou Johann Zarco da França e o Andrea Iannone. Toda vez eu vou fazer essa piada, ele podia ter nascido Danone, da Itália, que chegou em terceiro. Com o título, com a vitória, quer dizer, seu primo chegou ao 37º triunfo na MotoGP, igualando o tetracampeão Mike Hayward, que é o sexto piloto com mais vitórias na categoria. O Marques precisou de 94 GPs pra chegar a 37 vitórias. Tá bom ou você tá achando pouco pra família, sabe?
O homem piloto é muito, né?
Um terço das corridas que ele correu, ele ganhou.
Pois é, ué. E... Bruno, diga.
Gostaria também de retificar a informação seguinte.
Que repete aí, repete tudo que caiu aí.
Perfeito. Vamos corrigir a informação, né? O termo correto é você falar quem está ganhando na MotoGP, porque quem manda, todo mundo sabe que quem manda é o homem da 46, né?
Não mais.
Inclusive, né? Ele está ali, né?
Mas quem manda é ele, né? Ele pode não estar ganhando, mas quem manda
mas
é ele.
Mas aqui, só um detalhe, Secretos está coberto de razão, se a gente for ver a lista na qual o primo de Celia acabou de chegar em sexto, os maiores vencedores da MotoGP. Ele tem 37, que eu acabei de falar. Correto, Celinho?
Sim.
À frente dele, Casey Stoner, da Austrália, tem 38. Vai passar aí daqui a pouco. Aí, como diz Grau, o sarrafo sobe um pouco. O Jorge Lorenzo, da Espanha, tem 44. Vai demorar um tiquinho. Para pegar o Mike Durham, que é da nossa época, da época da Alexandre Barros, tem que ser 54. Aí para pegar o Giacomo Agostini, que é antigão, é da velha guarda, aí é preciso de 68 vitórias, já é mais complicado. Mas para pegar o primeiro lugar, que tem 89 vitórias, é bastante complicado. Quem que é esse primeiro lugar, Secreto?
O doutor.
Valentino Rossi tem 89 vitórias.
O próprio, o doutor Valentino Rossi, 46.
É, Secreto. Seu primo tem que ter uma carreira longa para pegar ele.
Vai ser difícil. Mas esse campeonato acho que está na frente, não?
Tá, não. O Dovizioso e o Zarco estão perseguindo ele. E o Maverick Vinales também não conseguiu aprumar ele ainda não.
Ah, mas esse Maverick não tá conseguindo competir não? Que isso?
Pois é, tá difícil, cara. Tem sido dias complicados para ele. Muito bem, senhores. Encerramos aqui a MotoGP. Vamos voltar agora para o futebol, que a gente não falou dele ainda hoje.
Futebol.
Vamos falar. Futebol. Muito bem. Ô, Celim, como é que tá essa Sul-Americana aí? Continua 0-0?
Continua 0-0.
Então vamos falar. Vamos falar do Campeonato Brasileiro, então, que teve rodada no final de semana. Vou passar aqui os resultados rapidinho. Vasco meteu 4-1 no América, zebra.
Zebra.
São Paulo e Atlético ficaram no 2-2. Corinthians e Ceará ficaram 1-1. Cruzeiro venceu por 1-0 o Botafogo.
Hashtag normal.
O Dedé Kembauer já está começando a preparar para pegar o salário mundial. O Palmeiras meteu 3-1 no Atlético Paranaense na Arena. Fluminense ganhou do Vitória de 2-1 no Barradão. Flamengo fez 2-0 no Inter em casa. O Sport venceu o Bahia por 2-0 em casa. O Sport começou a aprumar agora. O Grêmio atropelou o Santos por 5-1 e a Chapecoense ficou no 1-1 com o Paraná.
Pior jogo na rodada.
Minhas considerações a respeito dessa rodada toda. O Grêmio joga bola demais pro dia que quer.
Muito.
Mas é muito. Fernando
acima Diniz, dos outros mesmo.
É, o Fernando Diniz não dá sorte, que o dia que todo mundo olha o time dele é perto. E o Paraná somou o primeiro ponto na Série A desde 2007.
2008, não?
2007. 2008
é jogar B. Já tem perspectiva de fechar a Série A com 7 pontos. As duas vitórias em cima do Cruzeiro, mais esse ponto aí.
Exatamente. Ou seja, a gente precisa de mais duas vitórias para ficar na frente deles.
Exato.
Eu ziquei o América semana passada, né? Eu falei que o América, que o Vasco ia tomar 7 gols de time mineiro na mesma semana. Acabou que o América não conseguiu fazer os 3 que eu profetizei.
Mas tomou 5, tá bom.
O Flamengo só tá liderando porque a tabela tá favorecendo, porque não tá jogando futebol de líder do campeonato. E
se você for comparar, não tem ninguém se destacando com o futebol de líder.
É. Mas se você for parar para pensar na tabela do Grêmio, o Grêmio tá na turma dos 7 pontos, né? Que é a turma que tá logo atrás do Flamengo ali. Então é uma galera que tá com 7 pontos. O Grêmio pegou o Cruzeiro no Mineirão. Pouca gente vai conseguir ganhar do Cruzeiro no Mineirão. O Grêmio já fez isso. Depois o Grêmio pegou o Atlético Paranaense. Que, né, assim, bem ou mal... Eu ainda acho que vai ser um time que vai dar trabalho no campeonato. Tanto por não ter problemas físicos, porque não disputou o campeonato estadual, quanto pela chatice do time em si. Depois colocou o time reserva para enfrentar o Botafogo, perdeu, ok. E depois só pegou 5-1 no Santos. Ou seja, o Grêmio só pegou time grande e tá com a pontuação forte aí, ó. Então, assim, o Grêmio, se ele se preocupar com o Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem time para chegar com clareza aí, disputando o título. Não estou falando que vai ser campeão, não. Mesmo se ele se dedicar ao Campeonato Brasileiro. Até porque, né, assim, o Campeonato Brasileiro é uma... Vou falar uma coisa nova, que eu acho que ninguém nunca falou isso, mas o Campeonato Brasileiro é uma caixinha de surpresas.
Que novidade. Muito bem.
Sigamos então agora. Vamos com... Ô, Celim, vamos cair aqui.
Rapaz,
porque eu olhei.
A Atlético tá jogando contra o time do Papa.
Exatamente.
Ah, então fodeu. Então.
Ah, era isso. Meu Deus. É. Sigamos então.
Notícia de última hora: o Jazz tá papando os Rockets, tá? No último quarto. Tá pau a pau, mas eles estão na frente.
Vão entregar a rapadura ainda, fique tranquilo. Eu vou para a Série B, Celim, porque eu descobri que o Roger Guedes é artilheiro do Brasileirão. Vou para a Série B mesmo. Não dá para ficar nisso aqui, não, velho. Série B, só para contar a novidade, né? O Vila Nova assumiu a liderança. O Fortaleza do Rogério Centro Pessoa já não é mais líder. Mas aquele G4 de semana passada teve uma remodelagem, né? O Vila agora tem 12 pontos, Fortaleza de Rogério tem 10, Paysandu tem 10, me preocupa esse Paysandu, CSA tem 9, coladinho com o Figueirense ali que tem 9. E o Londrina, a Série A começa a torcer contra, viu? Os homens estão querendo vir para a Série A, viu? Esse Tubarão aí, nós conhecemos craque, essas.
Brunão, e como é que foi o derby aí de Campinas?
Tá um baita jogo, eu ia citar isso agora, Rodolfo, um jogaço, melhor jogo do sábado, inclusive, me atrevo a dizer, o jogo em Campinas, um grande jogo, voltamos a ter um derby em qualquer competição que seja, depois de 5 anos, o que é um absurdo, mas voltamos a ter um Guarani Ponte Preta, um jogo disputado no Brinco de Ouro da Princesa, no sábado. 7 horas, fechou a rodada de semana passada, né? E a Ponte Preta, apostando nos contra-ataques, ganhou do Guarani de 3-1. O Guarani fez 1-0, Ponte Preta virou para 3-1 só no contra-ataque. O Guarani achou um pênalti para diminuir e quase que consegue empatar o jogo. Jogaço, muito melhor que metade da rodada da Série A, Rodolfo. Pode acreditar que sim. Mas o Guarani já está se recuperando, está ganhando agora do.
Ganhou, já acabou o jogo.
Já acabou, né? Venceu por 1-0 o Criciúma.
Criciúma é seríssimo candidato a descer para terceiro, se continuar nesse
partidão. Celim batendo palma para isso. Celim comemora. Se acabasse hoje, o Sampaio. Peraí. Se acabasse hoje, o Z4 era Sampaio, Goiás, Criciúma e Boa. Citando que o único time na zona de rebaixamento que ganhou um jogo. Foi o Sampaio Corrêa.
O Goiás demitiu o técnico já, né? Hélio dos Anjos já caiu.
Mas toda vez ele demite
daqui, daqui a 6 meses.
Eu tenho a impressão que toda vez que um técnico é demitido no Goiás, esse técnico é Hélio dos Anjos. Não sei se
você sente
da mesma experiência que eu, mas
ele volta.
Mas ele volta e ninguém percebe que voltou, porque toda vez que cai, toda vez que demite,
Goiás é demitido. Goiás tem dois técnicos todo ano, é o Hélio dos Anjos e o Interino, né?
É meio isso. É bem por aí. Muito bem.
O Vila Nova está com 100% de aproveitamento, né, nos 4 primeiros jogos. Isso aconteceu 7 vezes na Série B. Em 6, o time que conseguiu esse aproveitamento subiu, ou seja...
Eu sou doido para ver o Vila Nova na Série A, cara. Desde que eu me entendo por gente, eles estão beirando e não sobem.
O ano de subir é isso. Se não subir esse ano, não sobe nunca mais.
Pois é.
Não gosto de time goiano na Série A.
Inclusive, o único time que fez 4 vitórias nos 4 primeiros jogos e não subiu foi o América, em 2012. E não subiu por incompetência, que teve um ano para trás aí, que o América perdeu uns pontos por... usar jogador errado, escalar jogador errado, nesse ano não. Nesse ano a América não subiu por incompetência própria.
Pois é. Descendo, falar em... Indo na direção contrária, descemos para a Série C. Pouca coisa mudou. A principal mudança é que no Grupo A, o Botafogo da Paraíba perdeu uma e já caiu para o terceiro. Aí é hora.
Ou seja...
Os homens já começaram.
Teve um jogo gigante, né? Remo e Santa Cruz.
Senhor jogo. Com 0-0, mas o Mangueirão teve cheio, viu? Aliás, cara, o Náutico, hein? Tá socado lá na lanterna, não sai nem pro decreto.
O Náutico tem uma péssima notícia pra dar pra ele, né?
É, melhor nem deixar para depois. No grupo B tem novidade também. O Operário de Ponta Grossa já é líder do grupo, hein? Atenção. Se acabasse hoje, o Tupi e o Joinville estavam caindo.
Pesado essa zona de rebaixamento também. Tupi
e Joinville. Olha, não, estariam caindo Tupi, Joinville e Náutico. Que loucura, cara.
Pois é.
E na Série D, aquela que a gente adora, deixa eu ver se tem alguma novidade quente. Tem o Rio Branco do Acre perdeu, cara. Não estava preparado para isso, não.
E foi, perdeu no jogaço, hein?
Foi. O 4-3, confronto...
Dentro de casa, lá em Rio Branco.
E detalhe, esse Manaus campeão amazonense tá firme aí, né? Ganhou os três jogos.
Tá liderando a chave dele aqui.
O Barcelona, Rodolfo, ele reagiu, viu? Depois de começar com um empate, uma derrota, ele ganhou, viu? Você tá zicando isso? Eles acabaram de passar o Santos no grupo B.
O Barcelona na frente do Santos, é normal.
É, exatamente. E o
Barcelona ganhou do time com o melhor nome da face da terra, o Plácido de Castro.
Pois é, que tá na lanterna, não tô gostando. O interessante é que o Nacional do Amazonas é a lanterna do grupo dele, cara.
E o Manaus é assim, continua na liderança do grupo dele?
Sim, 100%.
Chutando bundas.
Ganhou todos os jogos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que me surpreenda aqui. O Sparta, hein, foi só a gente falar dos caras que eles perderam duas e foram pra lanterna, hein? Culpa sua. Fala aqui, eu zico. Agora, que grupo zoado esse grupo A6. Só um jogo não terminou empatado. E foi o América de Natal que ganhou do Guarani de Juazeiro e por causa disso assumiu a liderança. O América pulou da lanterna pra liderança.
Um grupo muito equilibrado.
É, todo mundo empatou, velho. Que loucura.
E o escudo do Guarani de Juazeiro, que é igualzinho o escudo do Sport.
Pois é. Ah, tristeza. O povo não tem criatividade, viu? É, acho que de novidade, assim, que
Eu tenho a grande novidade da Série D.
Qual?
Descobriu o regulamento. Porque são 17 olha grupos, aí, né?
Então não vou nem falar de mais nada. Só dá o regulamento que nós estamos precisando.
O regulamento é espetacular, porque são 17 grupos. Passam os 17 primeiros colocados, mas os 15 melhores segundos. Aí vira mata-mata, em oitavas, quartas, semifinal.
Os 16 avos.
É.
Ainda.
É, antes das oitavas. Ô, Celinho, no grupo 13, o Atlético do Espírito Santo é uma lanterna com um ponto. Se ele ficar na lanterna, ele cai?
Acho que não tem pra onde cair, não, né? Fica fora de série,
time. Fica só no... É um time fora de série. Vamos adiante. Gostamos. Celinho, quanto que tá o jogo aí da Sul-Americana?
Tá 0-0 ainda.
Que é isso, Celinho?
Já tá uns 3-0 pro Galo, mas tudo bem.
Em compensação, tem...
Oi. Antes da gente sair do Brasil, uma citação rápida.
Não, peraí. Só pra falar, só pra matar aqui a Sul-Americana... O mais cedo já teve time sendo classificado, Celinho. O Guabirá do Equador eliminou a LDU, velho.
Aí sim.
Nossa. Guabirá.
Esse Guabirá não é do Equador, não, velho.
Não, a LDU é do Equador. Esse Guabirá não é,
LDU,
esse Guabirá, pra quem não sabe, é da Bolívia, velho. Ele tem no escudo deles, tem uma indústria.
Então eles já estão acostumados com a atitude e tudo.
Aqui, essa semana vai começar a semifinal do Campeonato Rondoniense, hein? Não podemos perder.
Temos que ficar de olho.
Estamos torcendo muito pro Real e Barcelona na final do Rondoniense.
Rodolfo, módulo 2, vai falar Série B. Módulo 2 do Mineiro, quem foi campeão?
Assim como em São Paulo, o Guarani também foi campeão do módulo 2 do Guarani. Mineiro. Guarani, em São Paulo e Minas é Guarani, nos módulos 2.
Então, ano que vem o Campeonato Mineiro vai ser uma verdadeira quarupi, né? Vai ter Guarani, Tupi, Tupinambá, tá?
Coisa de índio.
Os índios todos. Que programa de índio.
Vai ser resolvido
na fechada.
Na fechada, isso aí. Você pegou a deixa certinho.
Aí, nos dois jogos da final, primeiro o Guarani ganhou do Tupinambás em Juiz de Fora por 1-0, semana retrasada. Aí, agora, nesse sábado, no jogo decisivo em Divinópolis, o Tupinambás fez 1-0 com Ian Carlos.
Olha só, hein?
Aí, no segundo tempo, o Léo Torres empatou e garantiu o título para o time de Divinópolis. Guarani... E Tupinambás vão jogar o módulo 1 do Mineiro ano que vem.
Que é isso, hein? Muito bem, agora vamos de Divinópolis para a Europa, Celinho. O que teve de bom?
Vamos lá. Os campeonatos já estão mais perto de definir, né? Então vou dar uma passada aqui para ver o que falta em disputa.
Bom, no italiano já está praticamente decidido o título. Só, a Juventus ganhou no fim de semana e o Napoli só empatou. Então abriu 6 pontos, faltando 2 rodadas, só tem a diferença possível de saldo de gols, mas o saldo da Juventus é muito superior. Fica faltando para resolver somente uma vaga na Champions League e uma na Liga Europa. A disputa da Champions League é entre Lazio e Inter, e a Liga Europa é entre Atalanta, Fiorentina e Milan, que estão com 60, 59 e 57, respectivamente.
E quem
italiano é só isso.
Que e quem está lá na briga no desespero? Então, Elas Verona e o Benevento já foram.
Já foram.
Ô, Rodolfo, só falta Cagliari. Verona de Elas. É sério que você ia falar isso?
É, o nome oficial do time agora é esse, Elas Verona.
Elas Verona, não é Elas só, não. Adiante.
Então, lá na rabeira está a briga pela última, contra a última vaga, no caso, né? Entre Cagliari, Chievo, Crotone e Udinese e a SPAL. Todos eles estão separados por 2 pontos.
Vai cair SPAL. Engraçado.
Demais.
Não, e detalhe, já que você está na Itália, o Parma, que há 2 anos foi rebaixado para a 4ª divisão por causa de ter falido, está lá na briga ali, podendo ou subir direto ou disputar um playoff de classificação na segundona italiana. Ele estava em segundo, exatamente. Aí no final de semana caiu para 4º, mas tem 2 jogos ainda.
Olha que mas dá, hein?
Tem playoff?
Tem playoff. Série B, os 2 primeiros sobem direto e do 3º ao 8º jogam playoff.
Entendi.
E pintou o campeão em Portugal, né, Celinho?
Isso aí, né? Portugal resolveu o título foi resolvido no sábado mesmo, o Porto foi campeão pela TV, né? Como se diz.
Isso porque o Sporting e Benfica... Também, se... não é o Guardiola ou não?
Aí já não sei qual é a atividade preferida de fim de semana do cara. Isso aí porque Sporting e Benfica empataram em 0-0, são o segundo e terceiro com a mesma pontuação. Ficaram no 0-0 no sábado, o Porto foi lá para fazer o jogo da festa e venceu o Feirense por 2-1.
Muito bem.
Feirense que não consegue ganhar do Futebol caso... só para deixar claro aqui.
É.
Não ganharia.
Aqui no português também, caso interesse, a briga de rebaixamento está...
Briga de força também. O que me interessa no português é em que posição nossa tabela campeão? Está o Tondela? É.
O famoso Tondela está em 10º, aquele time que só está participando. Grande.
Na França, Celinho, quem ganhou a Copa da França?
Chuta. Copa da França deu PSG.
Não.
Aquela surpresa. Oh. O legal foi o time que disputou o título, que foi o... Deixa eu tentar saber qual é a pronúncia desse time aqui.
Ah, Bruno, acho que sabe francês, tiro de letras aí.
Isso aí. Esse time é da 3ª divisão francesa, que chegou na final, vai saber como. Tava aí fazendo uma espécie de conto de fadas, mas não deu não, hein? Pegou o PSG, o PSG jogou pro Gasta e fez 2-0.
O Daniel Alves saiu machucado, porém não machucou, né?
É. Tipo, não, deixa eu fazer um charme aqui, o povo ficar preocupado comigo.
É, o Marquinhos já falou que já viu ele caminhando.
Já então tá resolvido.
O meu quinto metatarso machucou aqui também.
É, tipo isso. E na Alemanha, Celinho, temos o rebaixamento finalmente do Hamburgo ou não?
Tá bem encaminhado dessa vez, viu? Tá difícil do Hamburgo sair. Ainda tem possibilidade de ter uma rodada. Ele precisa torcer contra o Wolfsburg e ganhar o jogo, né? Só que o jogo é contra... Deixa eu ver aqui.
É o Colônia, é o Lanterne rebaixado Colônia, o jogo do...
Não, o Hamburgo joga com o Borussia Mönchengladbach.
Exatamente.
Ou quem pega o Colônia é o Wolfsburg. E o Wolfsburg vai perder pro Colônia, isso você pode ter certeza.
a situação do Hamburgo. Nossa, ela...
perder pro Lanterna, hein, cara.
Vai perder.
A situação do Hamburgo é crítica dessa vez. Porque é, ou ele ganha e o Wolfsburg perde, ou então o Wolfsburg empata e ele ganha e tira uma diferença de 10 gols no saldo.
Mas tem o confronto direto, né?
Que confronto direto? É a última rodada.
Não, mas não, o confronto
que ele tira. Não, o primeiro critério de desempate na Alemanha é saldo de gols.
Ah, então tá resolvido. Então vai dar...
É, acho que confronto direto é só na Itália e na Espanha.
Mas se ele ganhar, ele passa o Wolfsburg.
Só se vencer o Mönchengladbach, então, né?
É, ele tem que ganhar de qualquer maneira.
Se o Wolfsburg perder, ele passa o número de pontos. Se o Wolfsburg empatar, eles empatam o número de pontos, ele tem que tirar 10 de saldo. Ou seja, não dá.
Não vai.
Tem que torcer pro Wolfsburg perder mesmo.
É, recuperar um milagre.
Quer dizer, né? Se o Cruzeiro estivesse jogando, dava pra tirar 10 gols de saldo aí, né? Que o Cruzeiro agora não tá fazendo menos que 7, 4 gols por jogo.
Pois é.
As outras brigas em aberto na Alemanha ficam aí pra última vaga na Champions League e as duas da Copa Europa tem 5 times envolvidos.
Muito bom. Na Espanha, Celinho, pra gente encerrar, como é que foi o clássico? Uma briga de foice.
Então, foi mais briga do que jogo, mas a parte que foi jogo foi boa também, né? A gente viu um golaço do Messi no jogo, viu a alternância de placares, quem tava ganhando. Exatamente, o gol foi roubado, mas o Barcelona também foi bem assaltado antes nas decisões pró-Real Madrid. Basta ver o Marcelo, que teria que ter sido expulso no jogo.
Nossa, né? Marcelo é descarado demais.
Ele errou com o
Uhum. O Luiz Fraco no jogo desse tamanho acontece essas coisas. E aí fica só mesmo pra...
Rodolfo perdeu uns 3 quilos na hora que o Cristiano Ronaldo saiu do jogo, viu? Na verdade, 1 quilo ele perdeu na hora que o Piquet pregou ele dentro da rede. Tudo bem.
Saiu lesionado, não sei ainda se isso corre risco pra final, acho que não.
Mas...
Fingindo
o quinto
melhor
da taça aí também.
Não, acho que aquela lesão só para se poupar pro resto da temporada, não.
Essa altura do campeonato, pessoal, tá. Eu nem sei para que o Zidane foi caçar a relia de colocar o time. Colocou toda, até o Bale e o Benzema voltaram a começar jogando depois de muito tempo com.
Pra quem não sabe, o Bale que Rodolfo tá falando aí é o Gareth Bale, tá?
Gareth Bale,
é pra.
Ah, entendi.
Secreto tava perdidão ali.
Secreto tava achando que era a cidade da Indonésia.
Eu achava.
A ilha de Bale.
Na verdade, eu tava achando que era apelido, né, pra baleia, né? Bale, né? Ou então. Bale, África.
Mas a merece ele, tá forte, viu? Menino
desenhado. É,
e aí.
Celinho, mais alguma coisa?
Na Espanha, o que resta é só ver se o Barça vai ser mesmo campeão invicto.
Ah, vai,
né? E uma disputa.
Era uma disputa aí.
Que tinha de não ser campeão invicto era agora o Real Madrid
ganhar. E agora vai ter 3 jogos relativamente fáceis: Villarreal e Real Sociedad em casa e Levante fora.
Vai perder pro Levante. Muito bem. Mais alguma coisa, Celinho?
O Caicedo ainda joga no Levante?
Ah, não.
Nossa, a gente ignora o inglesão?
No inglês tá rolando uma disputa tensa pelas vagas aqui na Champions, Liverpool, então. Tottenham e Chelsea.
Tensa, exatamente, tensa, o Chelsea venceu o Liverpool no fim de semana.
Porque tem
3 pontos entre eles.
Essa rodada,
o Liverpool já tem 37.
Vai ter um tanto de jogo atrasado nesse meio de semana. Já teve até um. Hoje o Southampton ganhou do Swansea de 1-0 fora de casa.
Tentando escapar. Complicou
demais a vida do Swansea, que ainda está na disputa ali para livrar do rebaixamento. O Southampton, que subiu agora para 16º. O Huddersfield, que está primeiro fora, e o Swansea, que está primeiro dentro. Tá? O Southampton com 36 pontos, 37 jogos. O Huddersfield com 36. Só que o Huddersfield vai jogar com o Chelsea fora e com o Arsenal em casa.
Nossa.
E o saldo de gols do Huddersfield é o pior dos 3 times.
Mas ele acabou de segurar o City, né? Na rodada.
Dois anos com o Cinta de Fé.
Era o mais fácil de escapar.
Aí na última rodada, além de Huddersfield e Arsenal, Southampton vai pegar o Manchester City, que vai joga no meio de semana e pode tentar chegar aos 100 pontos, enquanto o Swansea vai tentar a sorte contra o Lanterna e já rebaixado Stoke City.
Muito bom. Então, senhor, muito obrigado, Celinho. Está 0-0 ainda?
0-0.
Muito bem. Esporte esquisito para a gente encerrar agora.
Brunão, falando antes da esquisitice, citar um outro episódio aqui, que lembra que há um tempo atrás eu comentei que a emissora ficava puxando o pé da Alex Muralha, enchendo o saco dele e tudo mais?
Sim.
Pois é, esse final de semana o Alex Muralha pegou um pênalti.
Olha só, hein?
No jogo lá, e dessa vez ele pulou para a esquerda.
Pois é, primeiro pênalti na vida dele que pulou para a esquerda e pegou.
Ele pulou para a esquerda, o cara ficou no meio do gol.
Quem foi o idiota que conseguiu perder um pênalti com o Alex Muralha?
É secreto. É um cara da segunda divisão do campeonato japonês. Isso aqui é o quê?
Do Japão.
Isso aqui é o quê? Nem eu dou conta de perder o pênalti pro Muralha. Nem eu.
Ai, ai. Muito
aliás,
bem.
O jogo aliás, tava Japão que vai receber o Iniesta, né? O Iniesta tava indo pra China, melou, agora o que tudo indica vai pro Japão.
Ah, Japão pra ele lá. Aproveitando que o Rodolfo falou dessa esquisitice, vamos pro esporte esquisito, porque a gente tem que acabar esse podcast aqui.
Já tá rendendo muito.
Iniesta vai pro maior do mundo, senhor. Iniesta vai pro maior do mundo.
Esse vai ser o maior podcast da história.
Itaí Machado, você esqueceu que Itaí Machado falou que se bater 100 mil sócios, vai vir um cara assim, pra parar Belo Horizonte, então. Iniesta vai vir pro maior do mundo.
Aqui, deixa eu falar de esporte esquisito aqui.
menos. Se bobear um esporte esquisito, vai ser menos esquisito que essa declaração do Secret.
Vamos adiante. Falar de kickball. Vocês já viram falar desse esporte aí?
Isso é esporte, achei que era marca de uniforme.
Eu lembro da marca
pois
de
é. Uniforme. Eu busquei no Google, todas as referências são a marca de material esportivo, mas tenho inclusive kickball, se quiser pingar tamo aí. Limita o boleto pra você amanhã. O kickball é um esporte que é muito comum lá nos Estados Unidos e ele é nada mais nada menos que a mistura de futebol com beisebol. Futebol, o nosso futebol aqui, o soccer. Então é isso mesmo que você está imaginando, né? Que o beisebol é aquele negócio que o cara pega uma bolinha, arremessa e o outro fica por conta de rebater a bolinha e aí do nada os caras começam a correr em volta do campo lá, né? Que tem todo. Tá? Kickball é exatamente aquilo ali. Tem dois times, tem um cara que arremessa a bola, tem o outro que tenta embicudar a bola e o que embicuda a bola tem que sair correndo nas bases para que se completar as quatro bases, ganha o ponto. Quem ganha a partida é quem corre as quatro bases mais vezes. Só que isso é disputado com uma bola mais ou menos do tamanho da bola de futebol nossa aqui, né, do soccer. Tem para vender no site oficial da entidade que organiza o esporte lá nos Estados Unidos, e a bola é vermelha.
Mas dá pra ver, né?
É. Uma das regras do jogo é que os times têm que se perfilar ao final da partida e se cumprimentar dando as mãos, um falando que o outro fez um bom jogo, mesmo que tenha sido tipo 77-0 para um dos dois times, os dois times têm que se cumprimentar, e o time que ganhou tem que falar que o outro time fez um bom jogo. Imagina os caras da Alemanha no depois do 7-1 cumprimentando os brasileiros falando que eles fizeram um bom jogo. É mais ou menos isso que tem que acontecer.
Que é isso, hein?
Brunão já citou New Orleans no podcast hoje. No próximo final de semana, no sábado, dia 12, vai acontecer o Campeonato Regional de Kickball lá de Nova Orleans. É um dos campeonatos componentes do Campeonato Nacional de Kickball lá dos Estados Unidos. Quem ganhar esse campeonato regional disputa o campeonato nacional que vem posteriormente.
Que é isso? Eu vou ter que ir em New Orleans um dia para ver essa quantidade de coisa legal que tem lá, inclusive o kickball.
Depois de New Orleans vai acontecer em Hartford, que fica no estado cuja sigla é CT. Não conheço esse estado.
Connecticut, será?
Pode ser Connecticut. Depois em Richmond, cuja o estado da sigla é VA. Não sei que estado que é esse. E depois tem Jacksonville, que é na Flórida.
Terra dos Jaguars.
Exatamente.
Na semana que vem eu dou o resultado do campeonato lá de New Orleans.
Muito bom. E aí, Sérgio, quando você digita CT, a quinta coisa que aparece é CT do Galo. Quanto que tá o jogo aí?
0-0 ainda.
Em ritmo, então, do kickball e com o Atlético empatando em 0-0, que vamos chegando a mais um final de... uma reta final do podcast. Agradecendo
acabou
todo
de ter
mundo.
Um pênalti claríssimo no dado pro Galo.
Normal.
O que você falou, mano?
Dias danadeus da NBA.
Eu falei pra você que eles iam virar? Ficou quanto?
Um Jazz danadeus a NBA.
Então, eu falei tá que quanto? Eles iam tomar a virada, tá quanto?
Ah, tá. Ficou 112-102.
Olha só, eu te falei que não dava pra confiar nesses caras. Então já temos dois classificados, os Rockets e os Cavs. Daqui a pouco entra o Warriors também.
Isso, lembrando que o único que varreu a série foi os Cavs.
Exatamente. Muito bem, senhores, muito obrigado. Vamos aqui aos Twitters, que tem o @GrauberFM, o @WikiR32, o @Marcelo_MA. Quem que é esse cara, velho, que tem esse tweet ruim desse tanto?
Eu achei que você não ia criar polêmica hoje.
Que isso. Temos o Bruno César, que sou eu. O Ciro Oliveira, que já se foi, mas que está conosco. E o senhor Felipe Secrete.
Sou eu.
Senhores, muito obrigado pela participação. Até mais, Rodolfo.
Até mais, galera. Valeu, até a próxima.
Até mais, Secrete. Volte sempre assim, acordado, como você chegou hoje.
Ah, tá. Muito obrigado, viu? Desculpa o atraso. É sempre um prazer estar batendo um papo com vocês.
Muito bom. Seu Grauber Maia também, até mais.
Opa, até mais pra vocês.
Celinho, agora você pode ficar 100% nesse final aí, que Celinho tá nervoso pra caramba.
Celinho, vai pro feira, viu?
É.
Força, São Lourenço!
É isso então, valeu, senhores. Todo mundo no blog startsports.com.br, nas nossas redes. Um forte abraço e até a semana que vem. Valeu!